Mas deram entrada. Eu não estava a ser muito rígido, como tentei explicar, porque as regras de engagement na reunião têm sido um bocadinho soft, e portanto também não estava a tentar ser menos do que isso ou mais do que isso. Deram entrada a propostas relativas ao artigo 27, e portanto, que eu não indico quem é que subscrevia, mas vamos ver. E portanto, vamos aguardar que sejam distribuídas para podermos iniciar formalmente a discussão. Podíamos discutir, no entretanto, a que horas vamos terminar a reunião e se temos alguma pausa para ceia ou não. Depois deste longo intervalo para um jantar temporã, não sei se é preciso uma ceia seródia ou se... Se fizermos uma pausa, tenho muito medo que o dispersar provoque hora e meia de quebra. Seria possível fazermos uma encomenda de alguma coisa? Tinha ser aqui no bar, suponho, não é? Mas não seria possível fazer uma encomenda e ir a alguém buscar? Não? Não dá? Pois, um de nós, mas nem que seja um de nós, eu vou lá, eu interrompo a reunião. Eu acho que era uma ótima solução. Porque senão, se começarmos a dispersar, é pelo menos hora e meia que perdemos. Agora não há futebol, não é? Hora e meia com futebol. Pois, esse é o outro problema. Saber se vale a pena amanhã ao meio-dia reunirmos. Do meio-dia até... Portanto, há uma hipótese. Tinha-se falado em trabalhar amanhã de manhã. E o amanhã de manhã significaria meio-dia, que é bom para quem trabalhar hoje à noite, mas que nem para todos. Tem dificuldade ao meio-dia? Tem dificuldade? Assim, parece indiana já. Pois. Miguel, acha que a solução mais eficaz que é pararmos para irmos ao bar e voltarmos? Está bem. Os pregos estão... Raquel, a encomenda no bar dos pregos não se podia pôr antes? Escolher aqui, saber quanto é e mandar para lá dizer? Sim. Só porque se não chegarmos lá, estamos todos ao mesmo tempo. Não estou a dizer agora, mas mais tarde. Então, se vamos fazer uma pausa, procuraria que fosse lá para as 8 horas. 8 horas? A pausa? 8, 8 e pouco? 8 e meia? E quem é que queria um prego? Enquanto se fazem as fotocópias, pensa-se nisso? Votações de pregos. Pelo menos isto, que é para eles poderem prepará-los para quando lá chegarmos. Então, quantos pregos para as 8h30? Rita, 1. Oito. E mais um, 9. Temos aqui a senhora, Olha, eu podia distribuir isso depois, só lhe pedir um favor depois. Não, vai, eu peço aqui a senhora. Não sei se é conforme as regras. Então, senhores deputados, para amanhã não vamos ter reunião de manhã, há dificuldades ao meio-dia e, portanto, só podemos voltar a reunir ao fim do plenário e até às 10 horas. E, portanto, seria todo o benefício para a nossa bem-estar moral na próxima semana que pudéssemos hoje avançar muito o trabalho. Eu pedia que dessem atenção às propostas que foram agora distribuídas relativas ao artigo 27, que a senhora deputada Paula Barros, graciosamente, e sempre que eu substituo o Presidente, tenha estas graças e que eu lhe agradeço. Podemos começar a dirigir a nossa atenção ao artigo 27º. Poderemos dirigir a atenção ao artigo 27º, sobre o qual há uma proposta de substituição do PS e do CDS. Do PS e do CDS, e portanto eu pergunto se estamos habilitados a iniciar a votação e eventual discussão se for necessário. Posso começar a fazer a votação? Não há necessidade de mais. E pronto, eu perguntaria se estamos em posição de votar a revogação proposta pelo PCP. Quem apoia a proposta de revogação do PCP? Quem vota contra esta proposta? Portanto, é rejeitada pelos votos do PS, CDS e PSD. A seguir... Pois, também fica prejudicada do Bloco, exatamente. E temos a outra proposta, que é a proposta do PSD, medidas disciplinares sancionatórias, que é uma proposta de texto alternativo. Creio que não havia alternativa substituição agora, pois não? PSD não havia... Sr. Deputado Emílio Correiro, não havia? Não havia, pá, não? Sr. Deputado Emílio Correiro?
Sr. Presidente, nós entregámos uma proposta de substituição relativamente a este artigo.
Nessa altura vamos esperar que vão ser distribuídas. Peço desculpa, vamos ter de aguardar uns minutos para serem distribuídas.
Recebido. Tem a incorporação de mais um ponto. O texto é exatamente igual ao que está cá. Não é? E tem a ver com as questões ligadas às equipas multidisciplinares. Houve uma precisão no texto que já cá constava, não é? Ao fim e ao cabo, no...
O ponto 7... Do texto inicial do PSD.
Sim, o texto inicial do PSD... Não é? Já fazia menção às equipas multidisciplinares, no seu ponto 7. E 7 também. E eu, relativamente ao 7 que cá estava... Fiz uma proposta que resultou, ao fim e ao cabo, das conversas multilaterais que fui tendo ao longo da manhã de hoje. Mas, como mantém a questão das equipas multidisciplinares, não sei se, Se votarmos agora, de facto, o artigo 27, ou votaremos depois?
Acho que vamos votar depois, mas havendo algum conteúdo para este artigo, creio que o correto seria aguardarmos que estejam presentes as várias para podermos escolher, não é? Em relação à revogação, suponho que não é tão relevante, mas também mesmo isso, peço desculpa de ter votado antes de serem conhecidas as alternativas.
Podemos passar para o 20, para o artigo 28, não é, então?
Podemos passar, só a dúvida é se começamos a criar confusão com... Deve estar quase a sair ou não? Há muitas folhas só.
Sr. Presidente. Sr. Presidente, posso?
Faz favor, Sr. Deputado.
Estamos aqui a votar o 27. O PSD, segundo pelo saber, apresentou uma proposta de alteração à sua própria proposta no ponto 7 deste artigo. É assim, Sr. Deputado Imigrador, que tem a ver com a situação das equipas multidisciplinares. Em vários artigos em que se refere esta questão das equipas multidisciplinares, temos deixado para o fim. Portanto, eu acho que podemos votar e deixar aquela alteração do ponto 7 do 27 para o final. Precisamente.
Aprovadas, e continuamos isso. Se não forem aprovadas, ficam prejudicados. Se for esse o entendimento, por mim, pode ser.
A minha questão é saber se na proposta de substituição apresentada pelo CDS também são os mesmos números que se referem às equipas. Não. Este número equipas ou... Se estiverem de acordo, para mim, tudo bem. Portanto, fica. Portanto, iríamos. Eu dou já a palavra. Se não, iríamos votar. A proposta do PSD inicial com a condicionante de que haveria um aditamento que se votaria posteriormente. Sr. Deputado Paula Barros, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. É só para reforçar esta ideia que nem percebemos bem porque é que isto está aqui em cima da mesa. Tem sido a prática que temos seguido na Comissão e nas votações. Tudo o que seja matéria conexa com as equipas multidisciplinares e até em respeito pelos grupos parlamentares que propõem claramente esse artigo respeitante às equipas multidisciplinares, tem sido deixada para votação posterior. Portanto, aqui o procedimento deve ser exatamente igual. É o nosso entendimento.
Muito bem, portanto vamos votar então o artigo 27º do PSD, deixando a parte que se refere a equipas multidisciplinares para mais tarde. Eu perguntaria se posso pôr à votação, se há alguma dúvida. Perguntaria ali à minha direita se posso pôr à votação. Em todo o conjunto. Posso pôr à votação? E a pôr à votação a proposta do PSD, com a salvaguarda de que o número, os pontos 5 e 7, poderiam ser considerados mais tarde.
Sr. Presidente, peço desculpa, mas já há uma dúvida que me surge. Porquê é que estamos a começar por votar o texto de substituição apresentado pelo PSD?
Estamos a votar o texto inicial do PSD. Posso pôr a votação? Então, ia perguntar quem vota a favor da proposta do PSD... Quem vota a favor da proposta do PSD? Ninguém? Quem vota contra? Muito bem. Portanto, é rejeitada. Ninguém se abstém? Votaram a favor também. portanto, foi rejeitada por todos os partidos, salvo o PSD. E, portanto, chegamos agora ao artigo 27, que é uma proposta de substituição conjunta do PS e do CDE. Ah, peço. Não, não, já foi prejudicada. Ah, sim, está bem. Peço desculpa. Estava a identificar esta como do... Exatamente. Peço desculpa, foi por exceção minha. Temos votado sempre nesta ordem e, portanto, vamos votar também a proposta do Governo, como ela está. Senhores deputados, creio... Senhores deputados, eu creio que... Mas se quiserem pedir a palavra, façam um favor. Eu creio que temos votado por esta ordem ainda com, digamos, com algum ruído. Não. Portanto, o princípio, creio que é, e o Sr. Deputado creio que vai lembrar isso, votar estritamente pela ordem de entrada. E, portanto, a ordem de entrada do Governo foi a última das que foram concedidas em tempo, em devido tempo, e, portanto, está a ser concedida agora antes das propostas de substituição. Foi a interpretação que vingou, bem ou mal, na Comissão. Sr. Deputado Palavares, tinha pedido a
Sr. Presidente, eu não quero contribuir para nenhum ruído aqui na Comissão, mas a verdade é que houve propostas de substituição que foram feitas a textos do CDS e que foram votadas em primeiro lugar porque iam substituir um texto que tinha entrado em primeiro lugar. E essa sequência de votação, e peçam-se as gravações, aconteceu já nesta Comissão e na votação do diploma Estatuto do Aluno. Mas, Sr. Presidente, não há problema nenhum. Nós percebemos bem qual é o engulho político-partidário que está a ser introduzido no seio da discussão e, portanto, nós conseguimos ser superiores a isso e faça-se como o Sr. Presidente, a quem compete a decisão, decida.
Muito obrigado, Sr. Deputado Emílio Correiro. Uma intervenção muito, muito breve, faz favor.
Muito, muito breve, Sr. Presidente, apenas para recordar ao Sr. Deputado Paula Barros que ontem mesmo, na última reunião, antes de fazermos este procedimento da votação, na primeira vez que o PS não teve que votar favoravelmente a uma proposta do Governo, fez exatamente uma declaração de intenções que, apesar disso, que, enfim, o PS não era votar contra o Governo, mas era, tinha a ver, ou seja, tipo uma declaração chapéu, exatamente a querer justificar o facto do PS não votar
muito,
a proposta do Governo, mas não é isso
que
causa, não é isso que está aqui.
Agora foi longa demais a intervenção do Sr. Deputado Emílio Correia. O Sr. Deputado Paula Barros tem...
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não só à intervenção do Sr. Deputado Emílio Guerreiro, como aos apartes que vão sendo proferidos. De facto, hoje isto só está aqui a ser colocado pelo facto de que não venhamos aqui trazer para a discussão coisas que não correspondem à verdade. Peçam-se as gravações e verificar-se-á que, de facto, já ocorreram votações de forma diferente. E hoje reitero aqui, como já o fiz na intervenção anterior, de que, independentemente disso, mas querendo o Partido Socialista que a verdade do que aconteceu fique registada em ata, não nos causa qualquer problema fazer a votação de acordo com o que o Sr. Presidente da Comissão entender e decidir, e respeitaremos integralmente.
Sr. Deputado, se não se importam, isto realmente eu compreendo que causa alguma pequena dificuldade, mas se não se importam, eu creio que foi a última posição de ontem, e se não se importam, íamos votar com o princípio de que toda a proposta de substituição entra em último lugar, qualquer que seja a origem. Eu creio que não estamos a ser completamente consistentes ao longo de todo o processo, mas foi a posição que vingou, a última posição a vingar ontem, portanto eu propunha-me seguir essa posição. Sr. Deputado, José Manuel...
Sr. Presidente, a bem da verdade, já usámos os dois métodos. Já votámos, e essas foram realmente as últimas votações por ordem de entrada e textos de substituição no fim, mas na primeira reunião começámos a apreciar o Estatuto do Aluno, também aceitámos que os textos de substituição pudessem substituir a proposta do CDS que entrou em primeiro lugar. E, portanto, há aqui duas posições, ambas com razão.
Eu creio que sim. Eu estava justamente a dizer que não estamos a ser completamente consistentes, mas vamos, se estiverem de acordo, vamos seguir a última versão, e agradeço a todos os partidos que cedem neste problema de procedimento. Como? Não. Não, já passou a proposta do PSD. Muito bem. Senhores deputados, vamos votar a proposta do Governo. Quem vota a favor da proposta do Governo? Quem vota contra a proposta do Governo? Quem se abstém? Portanto, a proposta é rejeitada pelos votos de todos os partidos, menos o PS, que se abstém. Muito obrigado. E temos então agora a proposta de substituição que entrou há bocadinho do PS e CDS, que eu pedia que dessem atenção. Proposta de substituição do artigo 27. Podemos votar. Podemos votar a proposta de substituição do artigo 27 apresentada pelo PS e CDS. Tomo a falta de objeções como acordo.
Se bem entendo, a suspensão por um dia é aquilo que tem sido em várias propostas entendido como suspensão preventiva. E, portanto, é uma decisão que pode ser tomada sem haver o tal processo disciplinar, é isso? Ok. Muito obrigada.
Muito obrigado. Os deputados estão agora em condições de votar. Sra. Deputada Paula Barros.
Obrigada, Sr. Presidente. Só para esclarecer e face à intervenção da Sra. Deputada Ana Drago, que independentemente disso, a suspensão por um dia pode ser decidida pelo Diretor, mas sempre salvaguardando e garantindo que estejam salvaguardados os direitos de audiência e de defesa dos alunos e mediante proposta devidamente fundamentada.
Muito obrigado. Portanto, está agora claro a interpretação do artigo 27 e posso pôr a votação? Faz favor, Sr. Deputado Miguel Pires.
Desculpa, posso estar descontextualizado, mas a suspensão por um dia não cabe na suspensão da escola até 10 dias? Não cabe. Mas elas estão...
Os senhores deputados proponentes querem explicar esta dificuldade, Sr. Deputado Miguel Tiago?
E, portanto, querem separar, é só por isso, é uma questão metodológica. Para dizer que uma depois...
Sr. Deputado Paula Barros, por favor.
Sim, Sr. Presidente, as medidas estão separadas, exatamente porque a suspensão por um dia é suposto que possa ser aplicada pelo Diretor, salvaguardados e garantidos que estejam os direitos de audiência e defesa do aluno, mas independente de um correspondente procedimento disciplinar. A suspensão de escola até 10 dias é aquela que é passível de ser aplicada mediante a tramitação de processo disciplinar.
Obrigado, Sr. Deputado Emílio Guerreiro. Vai fazer uma pergunta breve.
Uma pergunta breve, só para perceber porque é que deixaram aqui na expressão, que penso que clarificava isto, que era a suspensão preventiva, que constava quer na proposta do Governo, quer na proposta de CDS, clarificava um bocado isto, porque de facto compreendo que assim, a seco, quem está a ler isto pode... Sim, mas quer dizer, em casos excepcionais, medida de sujeitador, suspensão por um dia. Quer dizer, o enquadramento que isto era dado na redação anterior, eu acho que era mais claro e tranquilizava mais, digamos, até pelas observações que já ouvimos aqui. Quem tivesse a ler isto percebia que isto era a tal suspensão preventiva.
Senhor deputado, os proponentes, não sei se têm alguma coisa a dizer. Sr. deputado Miguel Tiago vai dar uma contribuição.
Não, Sr. Presidente, é apenas mesmo é para esclarecer. Já para que fique claro, o PCP não apoia, pelo menos à partida, nenhuma destas medidas, mas ainda assim gostávamos de clarificar. A suspensão por um dia, e compreendemos o enquadramento que a Sra. Deputada Paula Barros fez, mas em que é então diferente da proposta que também julgo subscrita por Paula Barros e pelo CDE, pelo PS e pelo CDS, sobre o artigo 47º que incide sobre a suspensão provisória, que é precisamente preventiva, peço desculpa, que é precisamente uma suspensão que pode ir até 10 dias sem haver lugar ainda a uma decisão disciplinar. Portanto, parece-nos a criação de dois regimes que são concomitantes, mas ao mesmo tempo concorrentes, não é? Não percebemos.
Sr. Deputado Paula Barros, por favor.
Sr. Presidente e Sr. Deputado, no que diz respeito à questão da suspensão por um dia, é um ato que pode ser levado a efeito pelo diretor do agrupamento de escolas, sem lugar a procedimento disciplinar, mas sim com audiência e direito de defesa do interessado, portanto com o processo administrativo de suporte a esse ato. A suspensão preventiva ocorre e é processual em relação e de apoio ao mecanismo de instauração de procedimento disciplinar e no qual seja reconhecido mediante o que aí está tipificado em termos da proposta que o diretor use para salvaguardar o normal decorrer do processo no interior da escola. Portanto, são duas coisas completamente distintas.
Sr. Tosso, portanto, os proponentes esclareceram e entendem que têm um entendimento que são coisas diferentes e, portanto, creio que não vale a pena discutirmos muito. Há proponentes que vão... Sr. Deputados. Não, os proponentes vão votar e sujeitam-se ao resultado democrático da votação. Eu pedi então intervenções muito breves da parte da Sra. Deputada Ana Drago e depois do Sr. Deputado Emílio Guerreiro, no sentido de esclarecermos o sentido da votação e depois de seguir.
Eu, ainda bem que o Sr. Deputado Miguel Tiago chamou a atenção para o artigo 47 mais à frente, porque o artigo 47, que tipifica o que seria então a suspensão preventiva, e que estabelece que a suspensão preventiva acontece num momento de emergência, e por isso é que ela é preventiva. Aquilo que é proposto agora no artigo 27 é que haja a aplicação de uma medida disciplinar sancionatória sem justificação de emergência e sem que haja processo disciplinar. Ou seja, é uma sanção que é aplicada pelo diretor sem processo disciplinar e sem que esteja numa situação de perigo iminente, garantia da paz pública, perigo para a integridade física dos outros elementos da comunidade escolar. É uma pena que é aplicada sem processo disciplinar. Ouvido o aluno, mas não há processo disciplinar.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Emílio Guerreiro, fazer a sua interpretação breve.
Não, Sr. Presidente, eu penso que a expressão da suspensão preventiva ajudava e muito a clarificar isto e queria... uma é reativa e outra é preventiva. Então há essa diferença, assim sendo todo esclarecido.
Sr. Deputado, vamos então, depois deste esclarecimento, vamos então votar. Quem vota a favor da proposta de substituição do CDS-IPS? A favor. Quem vota contra? O resto do mundo e ninguém se abstém. Portanto, a proposta da alternativa que foi apresentada pelo CDS vingou com os votos favoráveis do PS e do CDS. Passamos ao artigo que na normalidade da vida seria o 28 e parece que é. Surpresa. Não sei. Vamos considerar o artigo 28, onde há propostas do PCP, do PSD, do Bloco e do Governo. Estamos no 28. Eu perguntaria se há alguma dúvida em relação a essas propostas. Aqui não houve mexidas, de maneira que houve... Os senhores deputados tiveram muito tempo para estudar detalhadamente as propostas. E, portanto, eu pergunto se posso passar à votação ou se ainda querem alguma. Podia começar pela ordem que estão aqui. Sr. Deputado José Manuel Rodrigues, por favor.
Sr. Presidente, parece-me que o CDS-PP não tem propostas neste artigo, mas dá-me a ideia que a proposta do PSD, no ponto 1, tinha que ser retificada, Sr. Deputado Emílio Guerreiro. Que era, o PSD deixa a proposta como estava, o que não se coaduna com o que já fizemos, porque a aplicação, o que deveria ser a aplicação das medidas corretivas previstas nas alíneas A e E do número 2 do artigo 26 é acumulável entre si. A E. Alíneas A e E do número 2 do artigo 26 é acumulável entre si. Não. Ou do PCP também, não é?
O Srs. Deputados, portanto, a pergunta é se o PSD tem alguma correção, não há mais esclarecimento nenhum?
Agora gostava de pedir ao PS, que é o que mais parecido temos aqui com o Governo, se nos sabe dizer porque é que temos esta proposta de revogação do Governo. Bem, sabemos que o PS não nos deve essa explicação, mas é um apelo, pode ser que saiba.
Iríamos pôr a votação primeiro a revogação e depois as propostas de alteração pela ordem que estão aqui.
Desculpa, José, não estava-se a referir ao ponto 1, ao ponto 1, ao facto de nós formos igual à lei. Tem a ver a adequação agora em função, à função daquilo que nós votámos anteriormente, mas que na altura que fizemos a proposta não conhecíamos perfeitamente de acordo. A intenção é exatamente essa, não é? Sr. Presidente, a questão era tão simples e por isso é que ficou baralhada, que o PSD propõe no seu ponto 1 que se mantenha a redação da lei. O que quer dizer é que a redação da lei neste momento foi alterada quando votámos a ordem das alíneas, foi alterada. O que quer dizer que tem que se fazer o reajustamento para aquilo que já foi aprovado quando discutimos o artigo 26. Não, mas... Ora bem, a questão é, o que nós propunhamos era aquilo que estava escrito entre a linha B e E. É uma questão de ver o que é que eram as alíneas B e E, certo?
Deputado, tem alguma alteração a fazer?
Deputado, de facto, a sua proposta recém as alíneas todas, mas não tem aqueles corretivos que já anteriormente tínhamos definido. Se vocês têm as medidas disciplinares e o que ficou definido aqui.
Sr. Deputado Emílio Guerreiro, podia dizer-nos qual era a proposta final do PSD?
A proposta final é o ponto 1, exatamente como aprovamos numa destas reuniões, no que diz respeito ao ponto 1 do artigo 26, com as alíneas que nós aprovámos na altura.
Todas as alíneas?
Todas as alíneas. Se fazem perguntas difíceis a esta hora, onde é que estão as alíneas? Este foi aprovado.
Senhor deputado,
A, B, C, D, E.
Todas as linhas A e E. Portanto, a redação do artigo 28 proposto pelo PSD tem de subentender que está alterado pela redação, pela alteração que já fizemos ao artigo 26.
Não foi revogado.
E para todos os efeitos práticos, é as linhas ali mencionadas são as linhas de A a E.
Então, o PSD apresenta uma proposta de substituição de. O que eu ia propor era aos grupos parlamentares que fizeram alterações do artigo 26º e que com as suas alterações vingaram, que fizessem uma proposta de alteração que harmonizasse as referências cruzadas.
Sr. Presidente, quer dizer, o que se aprovou foi esta... Ontem aprovámos foi este, que é exatamente tudo a mesma coisa, só que recuperou-se a linha A da Lei 30, exato, que era a advertência.
Exato.
Ora, quando o PC faz a proposta aqui, dizer mantenha-se o número 1, estava-se a manter o número 1 da Lei 3 de 2008, que era aquela que tinha a linha A, a advertência revogada. Como nós ontem votamos novamente recuperar a advertência, o que eu quero dizer é que o texto que nós temos aqui, com os asteriscos, não é? A dizer que vamos buscar o número 1 do 26, é o número 1 do 26 que nós aprovámos ontem. Ou seja, é das alíneas A, B, C, D e E. Exatamente.
Sim, por exemplo, nossa proposta.
Sr. Deputados, podemos votar a começar por votar a revogação proposta pelo Governo? Não, a Sra. Doutora Teresa chama a atenção para o regimento que manda que primeiro se façam as eliminações. Sr. Deputado, podemos votar a revogação do Governo? Podemos?
Sr. Presidente, não, eu só peço, em nome do Grupo Parlamentar CDS-PP, peço que os três pontos sejam votados separadamente.
A revogação? Se a revogação...
É mórbido.
Quer o PCP, quer o BE, propõe a revogação apenas do 2 e do 3, deixando... porque alteras o artigo para um só número, portanto é uma revogação do 2 e do 3. Aí terá a oportunidade de, julgo eu, também não sei qual era o sentido de voto em cada uma, mas aí terá a oportunidade de expressar a rejeição...
Muito obrigado. Poderemos votar então, começando pela revogação do proposta pelo Governo? Como?
Ó, Sr. Presidente, nós já dissemos que é como o entendimento de Vossa Excelência.
Bom, então eu agradeço essa deferência e vamos então votar a proposta de revogação que é apresentada pelo Governo. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, o artigo 28 não é revogado e, portanto, vamos passar às votações. PS votou a favor da revogação, o CDS e o PSD votaram contra e o Bloco e o PC abstiveram-se. Portanto, se me permitem votar à linha o artigo 28, na redação proposta pelo PCP,
com a precisão de que temos que introduzir a linha A, que antes não existia.
Só a linha A ou a linha A e E?
A linha de A a E.
De A e E. Portanto, ia votar a redação proposta pelo PCP, dizendo nas linhas de A e E, a totalidade das linhas de A. Portanto, a linha E não está.
É que na nossa proposta original não vem a E, e eu agora não tenho aqui presente qual é a mudança de turma. E está. E essa ficou, não é? Pois. E a corretiva é essa, a mudança de turma. Bolas. Cautelar, exato.
Então, podemos votar? Vamos votar. Então vou ler a redação. Vou ler a redação para não haja dúvidas. A aplicação das medidas disciplinares previstas nas alíneas A, B, C, D, E, do número 2 do artigo 26, A, B, C, D, E, da presente lei é cumulável entre si. Senhor Deputados, quem vota a favor da proposta do PCP? Quem vota contra? Quem vota contra? E ninguém se abstém. O CDS?
Eu peço a repetição desta votação, porque o Sr. Deputado Emílio Ferreira está a chamar a atenção para o facto que é importante...
Faz favor.
E, portanto, peço a repetição da votação.
Sim, sim. Sr. Deputado, quem vota a favor? Quem vota contra? Muito bem. Portanto, é rejeitado pelos votos do PS, PSD e CDS. A desta foi rejeitada. Seguimos para a proposta do PSD, que mantém o número 1, altera o número 2 e elimina o número 3. Não há dúvidas e pergunto quem vota a favor. Desculpe, o Sr. Deputado Miguel Tiago, faz favor.
Queria pedir a separação destas duas, dos dois números. Sim, se bem que eu não percebo qual é a diferença entre o 2, entre o 2 do atual texto da lei e o 2 do PSD. Não tem, é igual. Portanto, a única coisa que estamos aqui a votar é o 3, na verdade.
Não, e estamos aqui também a votar o 1, cuja proposta foi verbalizada pelo Sr. Deputado.
Ah, exato. Portanto, que é A a E.
É.
Sr. Presidente, o ponto 2 também devia estar aqui. Abrirá parênteses, três pontinhos, fechar parênteses. Isto, enfim, essas coisas são o que são e os copy-paste de vez em quando atraiçam-nos. Por isso, o ponto 2 é exatamente o ponto 2 que está em vigor. E a intenção do PSD é manter. É, propomos a eliminação do número 3.
Portanto, o que está em votação é a eliminação do ponto 3.
No ponto 3.
O PSD propõe apenas a eliminação do ponto 3. Retira a redação do número 2, que não tem significado. Sr. Deputado Miguel Tiago?
Por uma questão de para ajudar na redação final, para te relembrar que depois o número 1 terá de ser ajustado às alíneas agora existentes.
Voltaremos lá se for preciso. Senhores deputados, vou pôr a votação o número 3 proposto pelo PSD. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém?
Desculpa, é a proposta de eliminação.
De eliminação do número 3. Vota contra também. Portanto, votou a favor o PSD, votou contra o PS, PC e Bloco, e absteve-se o CDS. E portanto, perde, portanto, é rejeitada a proposta, portanto, mantém-se a redação inicial, não é? Como? Vamos lá ver. Ainda falta votar a proposta do Bloco. Exatamente, o PS tinha votado favoravelmente à revogação do Governo, mas não à revogação do PSD. Parcial. Senhores deputados, posso pôr a votação a proposta do Bloco? Está prejudicada porque já foi. Muito bem. E, portanto, chama-me a atenção que mantém-se a redação atual, mas que no número 1 devemos entender que as alíneas mencionadas são as alíneas de A a E. Pois. Sr. Deputado Miguel Tiago, pode-me ajudar?
Sr. Presidente, eu proponho que, tendo em conta que nem a proposta do PCP, nem a do BE correspondem ao sentimento das restantes bancadas que entendem que não se deve referir medidas disciplinares e que foi só por isso que rejeitaram a proposta, segundo me pareceu, que apresentassem... Exato. Portanto... Exatamente. Que apresentei uma proposta...
A questão
que se consensualize que a redação final resolve isso, que é para ficar claro, pronto.
Portanto, senhores deputados, a questão que está aqui a discutir-se é se há consenso de todos os grupos parlamentares para que em sede de redação final o número 1 da lei, que é o número 1 original, mencione as alíneas A a E e não a V a E. Portanto, em redação final... Não vamos tão longe. Senhores deputados, terminamos então o artigo 28. Foi prejudicado. Portanto, o artigo 28, redação proposta pelo Bloco, ficou prejudicado. Passamos à velocidade da luz para o artigo 43, onde as coisas são mais interessantes, porque há uma proposta de substituição apresentada pelos pelo PS e pelo CDS. E, portanto, teremos de considerar a proposta do PC, que é no sentido da revogação, a proposta do PSD, que tem aqui um articulado, a do Bloco, que também revoga, a do Governo, que tem um articulado, e a nova proposta de substituição do PS mais PSD. Sr. Dr. Ana Drago, por favor.
Isto é sempre... ou seja, é a forma como os grupos parlamentares, quando fazem as suas propostas, arranjam e estruturam os seus projetos de lei. O nosso artigo 44A, que estabelece a constituição do Conselho de Turma Disciplinar, bem como o nosso artigo 45, que tem a ver com as questões de participação, bem como o nosso artigo 46, que tem a ver com a instrução do processo disciplinar, e que, aliás, faziam referência ao texto da lei, têm a ver com as questões que aqui são apresentadas no artigo 43. Ou seja, têm todas a ver com tramitação do procedimento disciplinar. Porque mais à frente o Governo faz uma proposta de revogação, nomeadamente do artigo 46, onde se tratava da tramitação processual. Ou seja, há todo um conjunto de artigos que têm a ver com essas de competências e instrução do processo disciplinar que nós colocámos noutros artigos. Se houver consenso na Comissão, e porque também tenho a certeza que não levantará grandes dificuldades de votação, votávamos aqui o 44A, o 45 e o 46 do Bloco de Esquerda, que também é um instantinho.
Miguel Tiago, por favor.
Certo, não temos nada a opor, aliás, vamos fazer requerimentos semelhantes noutros pontos, só que, certamente por falha daqui da nossa impressão, nós não temos esses artigos do BE, porque de facto nos faltou aqui. São A's. Não, mas é que faltou-nos aqui. Olha lá, do 85 para 112. Não, mas faltam-nos as... Não, faltam-me mesmo as folhas. Não, faltam-me mesmo as folhas. É por lapso nosso, na impressão. Nós fizemos uma triagem, onde é que estão as do BE e assim não as imprimimos.
Portanto, o Bloco, quais são os artigos? Quais são os artigos já, né?
O 44A, que é a constituição do Conselho de Turma Disciplinar. O artigo 45, que tem a ver com a instauração do procedimento disciplinar. E o artigo 46, que tem também a ver com a tramitação do procedimento disciplinar. E que o Governo vai revogando estes artigos nos sítios onde eles estavam, mas nós fizemos as propostas por referência ao que era o texto da lei original. Curiosamente, os outros partidos começaram por fazer propostas em referência às propostas do CDS-PP, que inaugurou um novo paradigma de organização da numeração do articulado.
Muito bem, portanto, se estivessem de acordo, íamos votar as propostas para o artigo 43 e, no fim do artigo 43, iríamos votar as do Bloco. Estes artigos do Bloco, é isso. Não faço ideia, estou só por uma questão de procedimento. Sr. Deputado,
Emílio. Sr. Presidente, eu até acho que as propostas do Bloco até estão prejudicadas, porque se referem à questão do Conselho de Turma Disciplinar, que nós em anteriores pontos já rejeitamos, e por todas elas têm esse enquadramento. Na minha opinião, mas sendo certo também, queria recordar aqui que quando começámos esta discussão dos aditamentos, os A's serem votados no final, tinha a ver com os A's que não tinham, digamos, pontos de encontro com outros correspondentes com outros articulados. Porque quando nós chegámos à questão das faltas, o 19, 20, 21, 22, acabámos por incorporávamos na discussão os do CDS, que depois, entretanto, foram discutidos porque organizámos esse pelos temas. E por isso eu percebo aqui, digamos, a preocupação da senhora deputada Ana Drago no sentido de incluir a discussão neste ponto. Tenho dúvidas que faça sentido, porque nós anteriormente já recusámos os conselhos de turma disciplinares. Talvez no 26C, já não me recordo onde era, mas já recusámos, digamos, esse conceito. Mas podemos voltar a rejeitá-lo, não tenho qualquer problema.
Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigada. Pois foi rejeitado nessa altura. Há algumas competências do Conselho de Turma Disciplinar, mas há outras propostas sobre constituição do Conselho de Turma Disciplinar e sobre competências na tramitação do processo disciplinar que são votadas agora. Eu não estou à espera que tenhamos grandes discussões sobre isto, mas acho que tem que ser respeitada alguma ordem das propostas, porque senão não as vale a pena ter, não é?
Podemos começar a votar e no entanto, pensarmos se são prejudicados ou não? Uma sugestão da deputada Ana Drago, que é sempre útil.
É que os artigos 45, 44A e 46 sejam todos votados no sítio onde o Bloco de Esquerda propunha a revogação do 43. E que, portanto, sejam aí todos votados uns a seguir aos outros e também não...
A proposta é que quando chegarmos ao 43, a revogação proposta pelo Bloco, que, atenção, a proposta do Bloco é que façamos a votação dos artigos 44A, 45 e 46 a seguir à votação da revogação do 43 do Bloco. José Manuel Rodrigues.
Sr. Presidente, há aqui uma coisa curiosa, é que nós rejeitámos nesta comissão as competências do Conselho de Turma Disciplinar e agora vamos constituir. Portanto, daí que eu acho que o Sr. Deputado Emílio Correia tem um bocadinho de razão, mas não custa nada votar as propostas do Bloco.
Muito bem, vamos. Sr. Deputado Ana Dragunha, quer dizer alguma coisa?
Quero porque nós, a argumentação que foi feita aqui há bocadinho é que nós votámos a suspensão de um dia e depois vamos votar uma suspensão preventiva de um dia, que afinal são coisas diferentes. Então é isso, ou seja, quando o Bloco de Esquerda propõe competências no processo disciplinar, propõe novas competências, ou seja, não está a repetir coisas que disse noutros artigos. São, de facto, competências novas. E pode haver uma escolha, que é uma escolha que, consistentemente,
bem,
uma maioria de votação tem feito nesta comissão.
Vamos, senhores deputados, vamos pôr a votação. Eu só pergunto se devemos dizer Conselho de Turma Disciplinar ou Conselho Disciplinar de Turma. Ok. Muito bem. Vamos votar, então. E começamos pelo artigo 43º, que propõe a revogação do PCP, desculpem, a proposta do PCP de revogação do artigo 43º. Quem vota a favor desta proposta do PCP? Votam a favor o PCP e o Bloco. Quem vota contra? O resto do mundo. Muito bem, ninguém se abstém, portanto não se revoga. Já temos uma oportunidade aqui um bocadinho. Depois temos uma redação proposta pelo PCD, pelo PSD, desculpem, que se refere ao número, que propõe alterações do número 1, do número 8, deste artigo. Posso votar isto em bloco? Sr. Deputado Emílio Guerreiro.
Só para dar nota de que terá que se adequar isto àquilo que votámos no artigo 27, quando estamos aqui lá destas alíneas. Ainda não está, mas estará, porque não, é só que agora eu se calhar estou, tenho que, só precisávamos, enfim, a gente pode votar e depois há uma questão de ver se as alíneas C, D e E que nós fazemos referência aqui do número 2 do artigo 27, se ainda são as mesmas. Se ainda forem as mesmas, essa verificação, o texto está... Senão é só uma
muito bem. Portanto, se me permitem, íamos para a votação a proposta do PSD, sabendo-se que se for aprovada, o que o PSD não espera pelos vistos, poderá ser necessário ajustar alguma linha para não encerrar a votação final ou encerrar aqui. Mas, senhores, quem vota a favor da proposta do PSD... Quem vota contra? E ninguém se abstém. Portanto, a proposta é rejeitada por todos os partidos, à exceção do PSD. E fica esta resolvida. A revogação pelo Bloco, imagino que está prejudicada. Nunca se sabe. Muito bem. E, portanto, pedia-se que votássemos também neste momento o 44A, 45 e 46 do Bloco. Senhores deputados, estão em condições de votar?
Isto é que a gente...
O PS tem condições de votar? O Bloco já está, já deu autorização, mas... Estão em condições? Quem vota a favor do texto das alíneas 44A, 45, 46 do Bloco? Quem vota contra? Muito bem. Portanto, de uma assentada, limpamos os três artigos por vontade de todos os grupos parlamentares, à exceção do Bloco e do PCP. E chegamos ao Governo, que tem um artigo também sacrificável, provavelmente. A proposta, o 43 do Governo. Portanto, a seguir vamos fazer a votação da proposta de substituição do CDS mais PSP. Mais PS, desculpa. Sr. Deputado Emílio Guerreiro.
Queria requerer a votação por pontos. Separar o ponto 1 do restante, por favor.
Sr. Presidente, nós pedíamos aqui uma interrupção de 2 minutos para nos reorganizarmos.
Como é que temos de interromper mesmo 5 minutos? Eu pedi aos que estão a sair para que sejam mesmo 5 minutos. Controlados ao cronómetro. Quero respeitar também o José Manuel Rodrigues, que está fora. Mas íamos votar, então, falta-nos votar a proposta do Governo. E houve com o pedido de votar número a número... Não, o número 1 em separado. Sim, senhor.
Está a epígrafe, para se perguntar.
Como diz?
A epígrafe, não sei.
Ah,
pois, assim, mas assim também ela está lá, pois. Muito bem. Ah. O menino foi para o recreio mais tarde. Não sei se aqui o... Ah, já vem aí. Vamos então votar. Rita, podemos votar? Vamos então votar a proposta do Governo, o número 1 da proposta do Governo. Estamos em condições de votar? Quem vota a favor? Temos um apoiante do Governo. Quem vota contra? E ninguém se abstém. O número 1 é rejeitado. Depois o número 2. Peço desculpa, a deputada. Paula Vasco, peço desculpa.
Obrigada, Sr. Presidente. Só para fazer uma declaração de voto simples. A votação do Partido Socialista suporta-se no facto de apresentar uma proposta de substituição a este texto em conjunto com o CDS e na mesma filosofia que sempre tem presidido à nossa intenção e à nossa posição no que diz respeito ao Estatuto do Aluno, que seja sempre da sua melhoria com o contributo de todos que quiserem contribuir para essa melhoria. Muito obrigada.
Muito obrigado. Se fica registado para esta vez e para outras já passadas e futuras. Muito obrigado. O número... O número 2...
Não,
pois, eu sei. Agora vamos votar os outros números, que é o número 2, 3, 4, 5...
Até 12.
Até 12? Ui, a primeira...
Thank you.
deputada Ana Drago pede a separação do número 2. Portanto, vamos votar então o número 2 rapidamente. Quem vota a favor do governo? Quem vota contra? Quem se abstém? Quem se abstém? Eu não registrei o voto do PS. O número 2 do governo. É. Votar contra como há bocadinho? Absteve-se. Muito bem. Portanto, é rejeitada com os votos de todos os partidos, salvo o PSD, que votou, que se absteve. E agora vou votar, então, os artigos seguintes. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Quem se abstém? O PS votou contra. Sim, sim. Peço desculpa. Portanto, é rejeitado também. O resto do artigo é rejeitado, com os votos contra todos os partidos, salvo o PSD e o Bloco, se abstiveram. E vamos finalmente, depois deste pequeno intermédio, à votação da proposta de substituição que foi apresentada com muito labor e gratidão da Câmara pela senhora deputada Paula Barros em nome do PS e do CDS. 43, alternativo. A senhora deputada Ana Drago tem uma...
Chegados a este ponto, nomeadamente à possibilidade de suspensão do aluno até 10 dias e uma transferência de escola, eu gostava de perguntar aos proponentes desta proposta, deste texto de substituição, se não entendem que o Conselho Pedagógico, enfim, deveria ter alguma palavra a dizer no que toca a medidas que têm implicações fortes no percurso escolar dos alunos, nomeadamente suspensões até 10 dias e transferências de escola, que têm impactos a isso muito fortes no percurso escolar dos alunos, e creio que por isso deveria haver aqui assim alguma componente, alguma responsabilidade do Conselho Pedagógico que fosse consultado, que tivesse algum tipo de recomendação, porque senão isto transforma-se numa coisa de facto meramente disciplinar e perde completamente qualquer sugestão de intenção pedagógica.
Muito obrigado. Não sei se há algum comentário que queiram fazer antes de irmos à votação. Muito bem. Se não, vamos então pôr a votação. Eu perguntaria quem... Sr. Deputado Paula Barros.
Oh, Sr. Presidente, só para lembrar que está salvaguardado que no âmbito do Estatuto do Aluno que todas as medidas corretivas ou disciplinares sancionatórias têm sempre um caráter pedagógico e de recuperação do percurso escolar do aluno.
A deputada Ana Drago tinha que fazer um comentário. Eu pedi-lhe que fosse muito breve, já precisamos
muito, muito
um bocadinho
de é que no próprio decreto de gestão e administração escolar, nas competências que são distribuídas pelos diferentes órgãos e instâncias de funcionamento de uma escola, o Conselho Pedagógico e o Conselho de Turma têm, nomeadamente, pelo conhecimento dos alunos e pelas suas competências próprias, uma vocação para tratar das matérias pedagógicas. E, portanto, eu creio que se justificaria que em medidas que podem ter impactos gravosos no percurso escolar de um aluno, o Conselho Pedagógico e o Conselho de Turma fossem chamados a ter alguma, eu não digo uma decisão vinculativa, porque não pedirei isso ao Partido Socialista, mas pelo menos um parecer sobre matérias como transferências de escola e suspensões de alunos até 10 dias que não estão na frequência da escola. Acho que não é uma coisa disparatada, devo dizer.
Muito obrigado. Não sei se os proponentes querem fazer algum comentário. Já comentaram? Muito bem, então vamos para a votação. Quem vota a favor da proposta de substituição? Quem vota contra a proposta de substituição? E ninguém se abstém. Portanto, a proposta de substituição é aprovada com os votos de todos os partidos. Desculpem, com os votos do PS, dos proponentes. A epígrafe. A epígrafe estava na proposta de substituição. Portanto, suponho que está, que é dispensável de voltarmos lá, porque já foi, está integrada no, na votação do... Não é? Este foi o artigo 43º e passamos para o 44º, que, com epígrafe participação. Temos aqui um quadro... Ah, peço desculpa, estava aqui escondidinho, pequenino, e logo do PSD. E o PSD não defendeu, agradeço ao Bloco este trabalho de nas catacumbas. Portanto, temos agora de votar a proposta 43A do PSD.
Presidente, temos que votar se for esse o entendimento neste momento da Comissão, porque isto é um aditamento que não é conexo com nenhuma matéria que esteja aqui ao contrário daqueles que votamos. Por isso é que eu não puxei sequer o assunto de
muito,
ser a
muito bem, muito obrigado. Eu perguntava aos senhores deputados, a todos os grupos parlamentares, se há consenso quanto à votação disto. Se não houver consenso, votamos no fim, porque é esse o princípio que está aprovado. Sr. Deputado da Palavra, tem a palavra.
Sr. Presidente, acho que mais uma vez deve ser o Sr. Presidente a decidir, na medida em que essa tem sido a orientação, que aliás proposta pelo PSD, de que os aditamentos sejam votados no final. Mas pronto, também já aqui invertemos algumas lógicas e, portanto, Sr. Presidente, nós submetemos à decisão do Sr.
Presidente. Muitíssimo obrigado. Agradeço essa deferência. Eu queria dizer que se não houver consenso explícito, que vamos votá-lo no fim, que é isso que está previsto.
Só mais um pequeno contributo.
Esclarecimento, então.
O 4A do CDS, que era um artigo novo sobre a autoridade do professor, também ficou para o final, tanto quanto tem uma idade a recordar.
Senhor deputado José Manuel Rodrigues e depois Miguel Tiago.
Sr. Presidente, eu não vou discutir a questão do procedimento, mas a questão do conteúdo deste artigo. E chamava a atenção do PSD para isso. No próprio Código do Processo Penal, esta questão da presunção da verdade já foi afastada. E não me parece... houve em tempos realmente no Código do Processo Penal a questão da presunção da verdade dos autos das polícias... mas não me parece que, afastado este conceito do sistema jurídico português, se venha recuperá-lo agora para efeitos do Estatuto do Aluno. Esta é a nossa objeção.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Fiar.
Sr. Presidente, mas eu vou falar sobre a metodologia, muito embora esteja de acordo com o que o CDS disse, mas não é sobre isso que vou pronunciar.
O Tiago vai embora às 9 horas, mas nós vamos ficar cá também.
Então eu também fico. Sr. Presidente, a ordem da votação das propostas de alteração, nomeadamente a que refere que se primeiro se votam as revogações, depois as substituições de redação e no final os aditamentos, serve para o mesmo artigo, para o mesmo trecho de texto. E não para um conjunto de uma proposta, por isso. Isso não faz nenhum sentido. Não, é este o entendimento. Isto é regimental, isto não é uma questão de entendimento, é regimental. É o que está a fazer, até aqui, até agora tenho visto, não é? Com excesso. Não, eu tenho. Até agora ainda não vi isto ser contornado. Bem, pode ter.
Só faz falta de concluir.
Portanto, esta metodologia que o Sr. Presidente agora refere de deixar os aditamentos para o fim é precisa no quadro de cada um dos artigos, enquanto há propostas alternativas para aquele mesmo artigo. E hierarquizam-se as propostas em função da sua natureza. Quando são sobre artigos diferentes, é perfeitamente indiferente.
Eu volto, o meu entendimento do que foi decidido no princípio é que os artigos que são aditamentos à ordenação anterior que ficariam para o fim. E, portanto, creio que foi esse que foi o... Madraco, por favor.
Sem querer complicar os procedimentos da Comissão, mas houve um conjunto de artigos que ficaram por votar, que eram aditamentos porque eram questões novas que estavam a ser trabalhadas no sentido de se encontrar alguns consensos. E a isso se refere o artigo 4A proposto pelo CDS e pelo PS, no que toca à autoridade dos professores, e no que toca às equipas disciplinares, e tem sido essa a metodologia. Outros artigos que são novos, mas que vêm na sequência lógica da estruturação do projeto, eu creio que os podemos votar já, mas se não for esse o entendimento, também acataremos. Eu acho que faz mais sentido discutir isto aqui do que estar a discutir numa outra altura.
Muito obrigado. Eu passo a pôr a pergunta na mesa, aqui na Assembleia. Há objeções ao consenso no sentido de que votemos este artigo neste momento? Não havendo objeções, não havendo consenso no sentido de que votemos o artigo, vamos votar. E, portanto, fica o artigo 43º, à proposta do PSD, em votação. Podemos votar? Ou há algum comentário? Não há comentário? Eu ia pôr a votação. Pergunto quem vota a favor desta proposta. Quem vota contra a proposta. E pronto, é rejeitado pelo tutorial dos partidos, salvo o proponente. O Sr. Deputado Emílio Guerreiro quer fazer uma declaração de voto muito breve.
Muito breve, Sr. Presidente, muito obrigado. Para dizer que, tal como suspeitávamos, nós somos, habitualmente, falamos muito e pugnamos muito para que haja um reforço efetivo da autoridade do professor, mas quando estamos perante uma medida objetiva que, de uma forma clara, daria e reforçava a autoridade do professor na sala de aula o que nós verificamos é que o PSD ficou isolado com muita honra neste propósito. Porque para nós o mais importante do que enunciar princípios era traduzi-los em atos. E este era claramente uma matéria que reforçava a autoridade do professor.
Sr. Deputado, muito obrigado, mas não vai haver uma declaração de voto, mas é que eu pedi alguma contenção nos comentários e pedi a outros grupos, naturalmente tenho de dar o direito de resposta, mas com uma que tenham tempo para consenso para resumir. O Sr. Deputado José Manuel Rodrigues, creio que pediu primeiro, depois o Miguel Tiago.
Sr. Presidente, o CDS-PP votou contra este aditamento do PSD, porque se as próprias polícias hoje em Portugal não têm esta presunção da verdade nos autos, não faz sentido cometê-la, muito menos aos professores e num estatuto do aluno. E não é esta presunção da verdade que dará autoridade ao professor na escola.
Muito obrigado. Sr. Deputado Miguel Tiago.
Sr. Professor, eu insisto em chamar-lhe Sr. Professor, Sr. Presidente. De facto, não foi uma declaração de voto por parte do Sr. Deputado Emílio Guerreiro e foi apenas por isso que me inscrevi para falar, mas vou tentar fazer, de facto, uma declaração de voto. O PCP, obviamente, não identifica num artigo desta natureza o reforço ou a diminuição da autoridade do professor, até porque é óbvio que dos factos escritos faz boa fé, sejam eles do professor, sejam eles dos estudantes, até a prova em contrário. Os procedimentos estão estabelecidos na lei, ainda que o PCP não considere com eles, e da verdade se apurará precisamente nos termos do Estatuto do Aluno e não dos termos de qualquer presunção da verdade.
Muito obrigado. Passamos então ao artigo 44. Passamos para o artigo 44, que tem uma... que há uma proposta...
Senhores Deputados, vamos lá.
8:20. Senhores Deputados, temos um... Senhor Deputado Emílio Guerreiro, podemos voltar ao 44... temos uma proposta de revogação por parte do Governo e temos propostas de alteração do CDS e do PSD. Se estiverem de acordo, íamos começar pela revogação e se a revogação não vingar...
O CDS retira o 44.
O CDS retira a proposta. Portanto, o CDS retira a proposta, portanto fica apenas o PSD contra a revogação. É. Estão ali a pensar se vão tirar ou não? PSD mantém a proposta? Meio minuto.
Temos. Penso que isto foi no 23A, não é? Isto tem as implicações do 23A. Exato. Não, nós fizemos menção quando escutámos o 23A, e quando chegássemos ao artigo 44, que é este momento, formalmente retirámos também, Sr. Presidente.
O Governo não está cá para retirar, como é que temos de votar a revogação por parte do Governo? Como? Com certeza. Não, estou a dizer, o Governo não está cá. E, portanto, vamos votar a revogação. Eu perguntava quem vota a favor. Quem vota contra. Quem se abstém? Eu não registrei o voto do PSD, peço desculpa.
Não.
Portanto, foi revogado por todos os partidos, com exceção do PSD. E seguimos para o 44A, que já foi, exatamente. Opa, maravilha.
46 tem várias propostas do bloco.
Portanto, passamos para o artigo 46. Não, 45 também, peço desculpa. Exatamente. Chegou, o artigo, peço desculpa que temos o artigo 45, que eu não estava a dar atenção a toda a extensão da folha. O artigo 45 tinha uma proposta do Bloco que já foi votada, mas tem também uma proposta do CDS e uma proposta do Governo.
Sr. Presidente, posso. O CDS retira a sua proposta porque ela já está incluída no artigo 43 anterior que já votamos.
Muito bem, portanto ficamos com a proposta do Governo, que vai ser posta à votação. Posso pôr a votação? Posso pôr a votação? Desculpe.
Sr. Deputado, o Governo propõe a revogação de um artigo. Sobre os procedimentos disciplinares.
Portanto, poderemos considerar que está prejudicado? Ok, portanto, o do Governo está há um entendimento que está prejudicado. E passamos, final, para o 46, tramitação do processo disciplinar, onde há uma proposta do CDS.
Sr. Presidente, prejudicada. Tem que ser revogado, apesar de estar prejudicado. É uma dúvida técnica agora. É que se ele não for revogado, fica aqui, não é?
Fica revogado.
Está prejudicado do ponto de vista do conteúdo, não é? Mas do ponto de vista da existência...
Não. Portanto, tem de ser revogado e, portanto, temos de votar a revogação para não haja problemas... Exatamente. Estão de acordo, Sr. Deputado? Vamos votar a revogação do 45 de acordo com a proposta do Governo. Quem vota a favor? Todos? Todos? Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, fica votado porque é revogado por unanimidade. E o 46... O PSD abstém-se, peço desculpa. Os dedos são muito pequeninos do PSD. Peço desculpa. Muito bem. Um homem grande com... O artigo 46 tem a proposta do CDS. Retirada. E, portanto, estamos na mesma. Vamos votar a revogação proposta pelo Governo. Quem vota a favor da revogação? Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, é revogado com a abstenção do PSD. Passamos para o 46A, que, sendo um aditamento, estaria no fim, a não ser que fosse...
É retirado, Sr. Presidente.
É retirado?
Já está consagrado.
Oh, pá, está uma maravilha. O 47... O 47 tem uma proposta de substituição do pacote Palavarros e, portanto, portanto, a proposta do CDS é substituída e ficamos com a proposta do PC, de revogação, do PSD, do Bloco e do Governo, e a substituição. Portanto, se estiverem de acordo, íamos começar por votar a revogação, que é proposta pelo PCP. Posso pôr a votação? Portanto, eu perguntaria quem vota a favor da revogação do PCP? Não, a favor, estou a perguntar quem vota a favor. Não. Não. A favor da revogação votou o PC, Contra a revogação. Contra a revogação. Contra a revogação. Votou o Bloco e o PSD. Não pode ter revogação. Eu não tenho registado, não vi. Eu registei, peço desculpa, eu registei que a favor da revogação tinha votado, peço desculpa, apenas o PCP, o proponente. Que contra a revogação tinha votado o Bloco e o PSD. Contra a revogação. E o CDS vota contra e o PS contra também. Muito bem. Portanto, não é revogado. De acordo com, digamos, a proposta do PCP não vinga. Passamos à proposta do PSD, que perguntava se poderíamos pôr à votação. Há uma questão da senhora deputada Ana Drago, que vai ajudar a esclarecer.
Eu queria perguntar ao PSD, se eu bem li a proposta do artigo 47, o PSD não estabelece as condições em que pode ocorrer uma suspensão preventiva do aluno. Diz que ela pode acontecer, quais são os seus efeitos, a situação em concreto, mas não estabelece um quadro que permita a utilização de uma medida chamada excepcional.
Sr. Deputado Emílio Guerreiro, quer responder?
Sr. Presidente, obrigado. Nós, no ponto 1, remetemos exatamente a suspensão preventiva prevista no artigo 27, naquilo que era a nossa proposta de 27, que entretanto não foi aprovada, não é? E que eu terei com muito prazer recuperar alguns aqui, não é? No meio desta atrapalhada toda. No meio desta atrapalhada toda, que diz. São medidas. São medidas, não, é no outro 69. Que é aquele que descreve quais são as medidas disciplinar sancionatórias, onde nós prevemos, de facto, a existência da medida disciplinar sancionatória da suspensão preventiva. E agora aqui neste definimos, não é, o período, o máximo dela, a quem compete de, enfim, fazer isto.
Se está... Ana Drago, já tem alguma dúvida?
Então eu pergunto-se agora, este artigo não está prejudicado por termos votado no artigo 27º uma proposta de substituição do PS e do CDS que não faz referência à prevenção, à suspensão preventiva, faz referência à suspensão até um dia. Que é toda a diferença pelo que nós percebemos.
Se o PSD entender que está prejudicado, seria excelente.
Nós não temos que entender nem que deixar de entender. A Comissão tem que entender, de facto, se nós anteriormente votamos contra, digamos, esta sanção da suspensão preventiva que o PSD defendia e votamos um texto que não faz referência à existência da suspensão preventiva, não me parece que possamos agora, em nome da coerência, deliberar quanto tempo é que ela dura e quem é que pode aplicar. Por isso, de facto, assim sendo, está esta e as outras prejudicadas, fazem referência ao mesmo.
Muito obrigado. Sr. Professor Miguel Tiago?
Presidente, muito embora não esteja de acordo com nenhuma das propostas e por isso mesmo à vontade para falar, não consideramos que estejam prejudicadas, tendo em conta que o que sucedeu foi precisamente o PS e o CDS terem proposto que, e compreensivelmente, que a suspensão preventiva não é uma sanção. Não faz parte do conjunto das sanções, é uma medida especial. Aliás, foi esse o esclarecimento que o PS nos deu aqui, que é uma medida especial à margem das sanções e que, da qual inclusivamente decorrerá um processo disciplinar do qual poderão resultar sanções. E, portanto, tal como poderá resultar inclusivamente a penalização de um professor que tenha decidido mal, esperemos nós, não é? Porque se é preventivo, tem que dar para os dois lados. Mas, portanto, não entendemos que esteja prejudicado e tem que ser votada.
Sr. Deputado, eu posso pôr a votação, e é mais simples, provavelmente, mas a redação que está aqui não joga com esse discurso, não é? Não, mas a redação que está aqui é que parece-me que não joga, porque... de redação diz a suspensão preventiva prevista. Senão tinha sempre. Senhores deputados, eu suponho que a redação que está aqui que não serviria à estrutura geral do documento, mas ia pôr a votação e, no caso de ser votado, de ser acolhida, a existência de uma temos de prever alterações para lhe dar entrada, digamos. Portanto, posso propor neste sentido, no fim de contas é votarmos se há uma suspensão preventiva ou não. Depois o resto teríamos da maneira como a fazíamos entrar. É claro? Do PSD. Portanto, íamos votar a suspensão preventiva, o artigo 47 proposto pelo PSD, que fala de uma suspensão preventiva, sabendo que, se ela for retida, se ela for aprovada, obriga a algumas alterações para lhe criarmos um espaço. Posso pôr a votação? Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? O CDS? Contra. Portanto, foi rejeitada e não vale a pena chovermos no molhado, se me perdoem a expressão. Não existe este articulado, esta redação. O Bloco faz uma nova proposta que será sujeita a seguir, e tenho o pedido de intervenção do Sr. Deputado Miguel Tiago.
Sr. Presidente, apenas para dirigir aos autores da proposta uma pergunta muito simples. Quais são, pelo menos um exemplo de uma situação que o autor considere que constitui uma situação de perigo iminente para a segurança dos membros da comunidade escolar e que exija uma suspensão provisória nestes termos em que aqui são propostos? Isto porque, da nossa parte, PCP, não conseguimos tipificar uma situação desta natureza que não seja simultaneamente alvo de processo criminal. E, portanto, entendemos que caberá sempre, em situações que configurem um perigo iminente para a segurança da comunidade escolar, não cabe certamente ao diretor da escola determinar uma suspensão, mas sim fazer prosseguir uma queixa, se porventura entender, mais do que suspender, até porque isso não garante o encaminhamento para o Ministério Público, que poderia porventura até ser necessário.
Muito obrigado. Não sei se a senhora deputada quer dar uma resposta, a senhora Ana Draga.
Sim, eu acho que é uma pergunta pertinente. Eu acho que esta proposta do Bloco de Esquerda surge exatamente porque há conflitos que podem surgir no meio escolar, que podem ter aspectos violentos, mas que a escola pode ter a capacidade de os interromper sem necessariamente conduzir a queixas policiais e a entrada do Ministério Público. E falo, nomeadamente, de miúdos que são relativamente novos e que criam lógicas grupais de enfrentamento. Ou seja, o enfrentamento entre dois grupos de alunos numa escola em que há uma situação de violência generalizada e que é preciso que aquela situação pare. E a única forma de parar aquela situação, provavelmente, é acionar uma suspensão extraordinária e, portanto, colocá-los fora da escola. Sem que, necessariamente, tenhamos que colocar sobre esses alunos a tutela das autoridades policiais. E, portanto, eu acho que pode haver situações em que este mecanismo é útil exatamente para parar dinâmicas de violência que estão instaladas e que podem ser quebradas e interrompidas, acionando uma medida que é excepcional e que eu creio que deve ser entendida como meramente excepcional. E que tem que ser, peço só desculpa, e que de alguma forma ela depois tem que ter consulta por parte dos diretores de turma, ou seja, o diretor aciona, mas consulta os diretores de turma, e de alguma forma ela tem um processo disciplinar e tem que ser também apreciada pelo Conselho Disciplinar de Turma, que entretanto já caiu.
Muito obrigado, que ficou esclarecido, e pronto, se calhar poderíamos talvez votar. Senhores deputados, quem vota a favor da proposta do Bloco? Vota o Bloco e mais um convertido. E quem vota contra? E não há abstenções. Portanto, é rejeitada pelos votos de todos os partidos, salvo o Bloco e o PC. A seguir temos a proposta do Governo, que também não vale a pena fazermos comentários, a declaração de votos já está feita. E, portanto, eu perguntava quem vota a favor, quem vota contra, quem se abstém, não há abstenções. E passamos à proposta. As votações foram, todos votaram, aqui foi unanimidade contra a proposta do Governo. Há uma proposta de substituição que vamos agora votar, do artigo 47, em que a epígrafe é salva, suponho, não é? Tem os pontinhos, as reticências. Faz favor. São concisos 30 segundos ao bloco de esquerda. Faz favor.
Eu pergunto aos proponentes, sendo esta uma medida de exceção e, portanto, sendo entendida como exatamente parar comportamentos que sejam gravemente perturbadores, garantias de paz pública, como é que este procedimento de exceção e que tem uma medida, tem uma vocação preventiva, pode conduzir a 10 dias úteis de suspensão preventiva? Se 10 dias úteis não é mais do que preventivo, é já punitivo.
Muito obrigado. Não sei se há algum esclarecimento que estejam em condições ou que queiram dar.
Sr. Presidente, os 10 dias são o limite que estabelecemos.
Muito bem, está feito esclarecido, dentro do possível. E passo a pôr a votação. Quem vota a favor?
Eu queria só pedir para votar
em separado. Então talvez pudéssemos votar tudo menos o número 2. Tudo junto? Sim, senhor. Quem vota... Portanto, está em votação a proposta de substituição apresentada pelo PS com... Vou pôr a votação. A proposta de substituição apresentada pelo PS com CDS, do artigo 47. E pergunto quem vota a favor da proposta. Os ditos. Quem vota contra? E ninguém se abstém. Portanto, foi aprovada... Foi aprovada com votos favoráveis do PS e do CDS. Muito bem, muito obrigado. E esgotamos o trabalho da senhora deputada Paula Barros, sempre com tristeza. É, dela? Ah, então não estou aqui no... Não estou no meu pacote. Ah, eram de ontem, peço desculpa. É trabalho já antigo. Esta já estão. Muito bem. De qualquer maneira, passamos para o artigo seguinte, que é o número... Há aqui um 47A escondido do Governo. Que é novamente um artigo novo, e eu pergunto se posso pô-lo a votação neste ponto, por se entender articulado com os restantes. Sr. Deputado José Manuel Rodrigues.
Sr. Presidente, eu presumo que neste artigo 47 há medidas de apoio proposto pelo Governo. O ponto 1 está claramente prejudicado e o segundo tem a ver com equipas multidisciplinares e, portanto, tínhamos decidido que ficava para o final esta matéria.
Portanto, se estiverem de acordo, fica, vou pôr aqui anotado adiado, que significa que será votado no pacote, na parte final. Bom, eu não anotei que seja prejudicado. Simplesmente adiámos a votação deste artigo, do artigo completo. Passamos ao artigo 48, onde temos trabalho de toda a gente, menos do PS. E
tínhamos decidido comer qualquer coisa às 20h30, não é?
Não, é às 21h que pedimos Quando muito temos 5 minutos para chegar lá. Pode ser às... Um quarto de hora é muito tempo, é uma eternidade. Mas... Temos um quarto de hora para as 9, pois.
De qualquer forma, Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do CDS-PP precisa de analisar aqui alguns artigos e, portanto, se fosse entendimento da Comissão, podíamos suspender os trabalhos agora e voltar quando o Sr. Presidente entendesse. Desde que isso fosse entendido, então, o intervalo para o jantar.
Então o descanso pós-prandial fica ante-prandial e vamos fazer a pausa para o jantar na segurança de que estamos aqui às 10 menos um quarto, todos? Uma hora? Meia hora? Meia hora? Vamos todos comer ali meia hora então. Eu acho ótimo. Se os pregos estiverem prontos, em meia hora.
Não, os pregos é para agora.
Eu sei, depois é que vamos ir lá ver. É que os pregos podem não estar prontos, os pregos estão prontos só... Ao fim de 50 minutos, é um prazer para nós termos aqui uma deputada visitante que nos vai abandonar. Suplente, muito obrigado, mas a má notícia é que nos vai abandonar. Muito bem. Vamos então. Não. Paulo.
Perdão. É aqui?
Voltamos então a retomar e pegamos no artigo 48º, que foi aquele que há bocadinho pusemos de lado. O 47 ficou adiado, ficou suspenso para quando tivéssemos a tratar das equipes pluridisciplinares e não sei o quê. Todo ele, em bloco. Pronto, o artigo 48º, há propostas de todos os partidos e creio que não há, de todos os partidos, menos do PS, e creio que não há nenhuma substituição. E, portanto, iríamos votá-lo sucessivamente de acordo com a ordem canónica. Não sei se há algum comentário, alguma dúvida. 48, na página 95. Alguma dúvida? Ou podemos passar ao Berlinde? 95.
Não.
Sr. Deputado Emílio Guerreiro, faz favor.
Para fazer uma correção da nossa proposta, por lápis temos aqui no ponto 3, abrir parênteses, 3 pontinhos, fechar parênteses, que é como quem diz, vale, e o que queríamos ser aqui de facto era eliminar, ou revogar, se quiserem, sim, no ponto 3, eliminar.
Está bem, ok. Eu penso isto aqui é meia hora, uma hora de estar acabado. Ok, até já. O CDS retira a sua proposta.
Muito obrigado. Portanto, o CDS retira a sua proposta. Já ganhamos um bocadinho. O PSP não retira a sua proposta. Não sei os bons exemplos. Muito bem. Estamos em condições de votar? Eu então punho a votação, começando pela proposta do PCP. Posso perguntar quem vota a favor? Peço desculpa, o CDS retirou.
Não, vai estar a PSP.
Peço desculpa. Quem vota a favor da proposta do PCP? Bloco e o PCP. Quem vota contra?
Não.
Muito bem, a proposta é rejeitada pelos votos do PS, CDS e PSD. A proposta do PSD é a seguinte, com a alteração de que no número 3, onde estão os 3 pontinhos, devia estar revogado. No ponto 3. Número 3. Senhor Sr. Ana Drago, vai pôr uma pergunta simpática?
Pergunta ao PSD... Porque as alíneas D e E, se não me engano, são as alíneas de suspensão até 10 dias e transferência de escola, não é? Porque é que elas não podem ser suspensas pela entidade executora até...
Eu já não sei se esta... Já não sei se estas alíneas da IE são as... temos que ir buscá-las, só.
Fica só 51, 52.
Deputado Emílio Guerreiro, faz favor.
No posto hoje está. Cadê o pode? Pode. Fizemos ciclos de ensino, não é?
Eu não percebo qual é a sua dúvida. O que nós estamos aqui a querer dizer é que, de facto, que a transferência de escola e a expulsão de escola, que eram exatamente as alíneas D e E, da nossa proposta, que entretanto não foi aprovada, e penso que há aqui, não podemos estar a votar isto porque a expulsão foi rejeitada pela maioria, poderia ser suspensa por vontade do decisor durante o período de tempo que entendessem, exceto se durante o período dessa suspensão, ou seja, da eficácia da decisão, o aluno tivesse uma outra medida disciplinar, ou fosse, tivesse incorrido noutra situação que determinasse uma outra medida disciplinar em cima dele. É isto é que está aqui em causa.
Muito, muito bem. Está feito o esclarecimento por parte do PSD.
Exatamente igual ao que estava na lei, exceto que introduz aqui a resposta para a expulsão. Ora, a expulsão já foi chumbada, não é? Se calhar poderemos estar a concluir que a proposta do PS3 estará prejudicada, pelo menos no que diz respeito. Tem duas alíneas, uma delas já foi ao ar, está prejudicada nessa alínea, não é? No que diz respeito à alínea E. Assim sendo, fica igual. Assim sendo, se considerarmos que está prejudicada a parte diz respeito à alínea E, do número 2 do artigo 27, o articulado do PST é exatamente igual ao que estava. A anterior à linha F? Ao anterior ponto 2. É exatamente igual ao que está na lei, por outras palavras. É exatamente igual à lei, sendo certo que acrescentamos à linha E porque nós, na nossa proposta de 27, recuperávamos a expulsão da escola.
Mas, portanto,
é exatamente igual ao que está.
Mas, portanto, agora está prejudicada e, portanto, podemos... Se é o que está na lei?
A expulsão da escola, se representa a expulsão, está prejudicada porque já...
Não há expulsão.
Ou seja, essa sanção deixou de existir, não é? Ou não foi aprovada, por isso...
Por isso, de facto, o ponto 2 do PSD é exatamente igual à atual lei. E assim sendo, retira-se.
Portanto, o ponto 2 é retirado.
É igual ao...
E, portanto, sobra o ponto... Sobra o número 3. Sr. Deputado Emílio Guerreiro, ficamos reduzidos ao ponto número 3, que era a revogação.
Não, o CDS está-me a chamar a atenção, mas não. A linha D...
Não,
está bem, está enganado. Na atual lei já é a linha D. É o que está aqui, número 2. Ah, é um texto de substituição. Pois. Tem que se alterar para a linha correspondente do novo artigo 27. Sim, está aqui. Bom, Sr. Presidente, para facilitar, o PST retira toda a sua proposta do que diz respeito a este artigo. Todo o artigo. Retiramos.
Muito
tudo.
Bem, portanto, é retirado o artigo 48, a proposta para o artigo 48 do PSD. Seguimos para o bloco, que não retira nada. Do PCP. Muito bem. E vamos para o Governo. O Governo tem uma proposta alternativa. Tem uma proposta alternativa que podemos para a votação. O Governo. 48, o Governo. Sr. Deputado Dias.
Sr. Presidente, parece-me que o ponto 1 do artigo 48 proposto pelo Governo está ultrapassado por o que já aprovámos anteriormente e, portanto, o que tínhamos que fazer é aprovar este artigo renumerando a partir do número 2.
Sr. Deputada Paula Barros.
Sim, Sr. Presidente, só para clarificar, o ponto 10 do artigo 43º que aprovamos há pouco prejudica, de facto, o ponto 1 do artigo 48º da proposta de lei. Ponto 10 do 43.
É preciso que é. 10. Sr. Presidente, e há mais uma alteração, julgo eu, que tem que ser feita, que é... Há mais uma alteração que tem que ser feita, julgo eu, que é no ponto 3, a linha E, do número 2 do artigo 27.
Sr. Presidente, tem a ver com a questão das equipas multidisciplinares que consta do ponto 4 da nossa proposta para este artigo. Por isso, se se mantiver o entendimento, tem a ver com as equipas multidisciplinares que fazem parte do ponto 4 da nossa proposta do artigo 49. Se quiserem votar até ao ponto 4... PSD, ou seja, exclui-se na votação o ponto 4, porque é o que faz...
Sr. Deputado Miguel Tiago.
Sr. Presidente, em bom rigor, a proposta do PCP está também politicamente prejudicada, ainda que não esteja formalmente prejudicada. Nós temos aqui um conjunto de alterações que vêm na sequência de uma proposta que fizemos que já foi rejeitada. Esta é uma delas. Além disso, existe aqui uma referência a um gabinete que nós propomos no âmbito das equipas multidisciplinares, que está adiado para outro espaço. Portanto, coloca à consideração da Comissão. O ponto 1 e o ponto 2 parece-nos que estão certa forma, prejudicados, ainda que, do nosso ponto de vista, ainda se poderiam integrar, ainda, mas não com esta redação. O ponto 3, o ponto 4, peço desculpa, refere-se às equipas multidisciplinares.
Portanto, a sugestão é que os pontos...
Porque é numa perspectiva de que não existem sancionatórias, não é? E de que o diretor de turma acompanha com os encarregados de educação a execução das...
Portanto,
pois, é isso. Se alterarmos a formação de medidas disciplinares para as tais corretivas, as cautelares...
Mantém-se?
Pois, eu disse que estava politicamente e não formalmente.
Sim, sim, sim.
Mas podemos votar, não temos nada contra.
A deputada Paula Barros tinha pedido a palavra.
Vou votar e fica já prejudicada. Sim, Sr. Presidente, e também no sentido de chamar a atenção para o facto que o ponto 2 da proposta do PSD também está prejudicado na medida em que contempla a medida da expulsão da escola, que é uma medida que não ficou tipificada.
Ou a expulsão. Portanto, a parte da expulsão é que não foi, não é? Sr. Presidente, Zé Manuel Rodrigues tinha pedido a palavra, não? Não? Não sei.
Sr. Presidente, era no sentido que o PSD pudesse manter a sua proposta, excetuando o número 2, isto é, ficava o 1 que remete para o estatuto que está em vigor, o 3 também, e o 4 tinha que ser adiado, porque são as equipas multidisciplinares.
Ferreiro.
Sr. Presidente, chamar a atenção de uma outra coisa, ainda no que diz respeito ao ponto 1, para recordar que, no que diz respeito à proposta do Governo, penso que ela está prejudicada porque faz referência às medidas cautelares, que foi um léxico que foi abandonado por nós. E por isso que seria necessário o 1 do PSD, que é como quem diz, mantém-se a proposta, a atual relação do Governo. E quanto às sugestões, eu penso que o que podíamos fazer era votar os pontos por pontos. 1, 2, 3, excetuando o 4. Fazemos a votação por pontos da proposta do PSD. É esse o requerimento que eu faço.
Bem, a intenção é votar ponto por ponto. Portanto, em relação ao número 1, há acordo que o ponto número 1 do Governo está prejudicado?
Não.
Não? Se passaram uns outros. Sim, 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 sim. Muito bem, vamos então, se pode ser mais rápido votando, vamos votar. O número 1 do PCP, votos a favor, votos contra. E abstenções? Portanto, é rejeitado pelos votos do PSD, PS e CDS, com abstenção do Bloco. Número 1 do Governo, do PSD. Não, o PSD mantém-se, portanto. Mantém. Número 1 do Governo. Quem vota a favor do Governo? Peço desculpa. Número 1.
Sr. Presidente, e chegou a vez de dizer que consideramos que a proposta do Governo está prejudicada, nomeadamente pela terminologia que já não está consentânea com aquilo que é a terminologia aprovada no Estatuto.
Há consenso de que o número 1 do Governo está prejudicado. As medidas cautelares estão no, na epígrafe, portanto, também, portanto, nessa altura, eventualmente...
Sr. Presidente, está na epígrafe proposta pelo Governo, porque na proposta da lei, que é o que está em vigor, é medidas corretivas ou disciplinares sancionatórias.
Portanto, no número 1, o número 1 do governo. Mas onde é que está a palavra cautelar? Ah, cá está aqui, está aqui, está aqui. Não, pronto, eu vou perguntar se houver consenso. Se houver consenso, consideramos estar prejudicada. Se não houver consenso, votamos. Portanto, a minha pergunta é se há consenso ou se alguém, portanto, se alguém pretende votar ou se entende que se deve votar. Não é pretende votar, se entende que se deve votar, qualquer seja a razão. Sim, senhor. Vamos votar então. Favor, contra e abstenção. Favor do governo. Favor do governo. Contra. Abstenção. Muito bem. É rejeitada pelos votos do PSD e CDS, o número 1 do Governo. Agora, o número 2, vamos ver se conseguimos adiantar um bocadinho. Não. A favor do PS. Meus senhores, peço desculpa, senhores deputados, peço, vamos ver se conseguimos avançar. Não. Senhor deputado, a senhora deputada Paula Barros e o grupo parlamentar do PS é livre de votar como entende e fica registada ou não o comentário. O senhor deputado Miguel Tiago pede a palavra brevemente. De uma declaração de voto, breve.
Apenas para dar nota de que o PCP se absteve não por não concordar com a terminologia em causa nem com a alteração de corretivas para cautelares na qualificação das medidas disciplinares, mas por considerar que, por motivos de harmonização do texto, já não se enquadrava a aprovar esta nova terminologia proposta pelo Governo, assim não entendeu o PS, que é autor precisamente da proposta que substitui o termo cautelares por corretivas. Portanto, esta declaração clarifica a posição do PCP com motivos meramente que se prendem com a matéria textual e, ao mesmo tempo, denuncia a incongruência do Partido Socialista.
Muito obrigado. Estavam as coisas... Passamos ao número 2. Número 2 da proposta, e a primeira proposta que temos é do PCP. Temos também uma proposta do Governo, para o número 2. E temos a proposta de substituição do... Temos o PC, Governo e PSD. Agora, substituição. PCP.
Sr. Presidente, eu por mim gostaria imenso de votar o ponto 2 do PST, mas reconheço que ela está prejudicada porque a maioria excluiu a expulsão do Estatuto Aluno.
Portanto, entendemos que está prejudicado o número 2. Do PST. E do PC também. Aí, a vossa não está. Muito bem. Podemos votar a proposta do PCP para o número 2 do artigo 49. Eu pergunto quem vota a favor. Quem vota contra. Portanto, esta proposta é rejeitada pelos votos do PS, CDS e PSD. Temos depois a proposta do número 2 do Governo. Há algum comentário? Posso pôr a votação? Quem vota a favor do número 2 do Governo? Quem vota contra? quem se abstém? Não, a votação foi interrompida por um diálogo extemporâneo entre dois senhores deputados e, portanto, deve ser repetida, mas antes disso, o Sr. Deputado Emílio Guerreiro vai também. Vai fazer um comentário muito breve.
Exatamente, solicitar para se repetir a votação, porque...
Vamos repetir a votação, porque eu não tenho registro capaz, dada a conversa que foi gerada. Voto a favor de...
Só um esclarecimento. Eu tenho a ideia, aliás, numa reunião presidida por Vossa Excelência, que ficou assente na Comissão que, uma vez que se abandonava a terminologia cautelar e se substituía pela corretiva, de que na redação final, onde se lia cautelar, passava a corretiva.
Passa a ser corretiva? Eu não me recordo de ser explicitado dessa forma, mas o senhor está a palavra, faz favor.
Sr. Presidente, a votação deste artigo era uma votação que tinha sido simples. Se efetivamente, havendo aqui dois textos que são em tudo iguais aos atuais textos da lei e que alteram numa palavra que diz respeito à sequência de aprovações que têm vindo a ser feitos, fosse de facto considerado prejudicado o texto da proposta de lei. Assim não foi o entendimento e, portanto, naturalmente, isto que o Sr. Deputado do CDS acabou de dizer é aquilo que já todos tínhamos vindo a dizer, que na produção do texto final era importante fazer esta verificação para que depois não houvesse incoerência em termos de texto. Portanto, a aprovação desta proposta não tem problema nenhum. Ou se faz a verificação do texto ou fazemos de imediato uma proposta de alteração no sentido que se altere o termo cautelar para corretivo.
Sr. Deputado Emílio Guerreiro.
Sr. Presidente, chama a atenção, de facto, é que o cautelar é o que distingue esta proposta da atual lei. É a única distinção que há, quer dizer, por isso, se é para manter a atual lei, o que temos que fazer é não aprovar esta alteração, é tão simples quanto isso. Se esta decisão de cautelar por corretivo já tem dois dias, eu sei que nenhum grupo parlamentar aqui pode pedir para retirar a proposta do Governo, não é? Mas o Governo já podia ter feito chegar a esta Comissão a indicação que retirava tudo isso. Por isso, eu acho que o mais simples, de facto, é votarmos... E pronto, é, quer dizer, o que nós todos temos que fazer é votar com responsabilidade. E o facto do Partido Socialista votar contra esta proposta do Governo não o faz ser um partido que não apoia o Governo, porque nenhum de nós tem dúvidas que o Partido Socialista é o único partido que apoia o Governo, até, não é? Não é um dos partidos que apoia o Governo no seu todo. E por isso, não percebo porque é que em outras matérias o Partido Socialista já votou contra as propostas do Governo e agora, de repente...
Sr. Daniel Tiago, queria fazer um comentário? Já não.
Sr. Presidente, face a esta circunstância, eu tinha dado como assente, o meu entendimento pode estar errado, que numa das reuniões onde ficou assente que onde se lia medidas cautelares, a partir daí se passava a ler medidas corretivas. De qualquer forma, julgo que para superar esta situação é fazer uma nova votação sobre este número 10.
Muito bem. Portanto, vamos tomar os textos como estão, embora não fique eliminada uma correção, uma revisão do texto no fim, e vamos votar a proposta do Governo número 249, do artigo 49, que estávamos a fazer a votação. Portanto, vamos repetir a votação. Eu pergunto quem vota a favor, quem vota contra... Quem se abstém? Portanto, é rejeitada esta proposta, este número 2, pelos votos do PCP, Bloco e CDS. E temos uma pequena declaração de votos da Sra. Deputada Ana Drago.
Eu queria dizer que o Bloco de Esquerda se absteve porque eu creio que chamarmos cautelares ou corretivas no âmbito do que este estatuto se está a transformar é absolutamente indiferente. Creio eu que é brincar com a retórica. Creio que não altera absolutamente nada. E porque, embora nós tivéssemos um outro entendimento sobre o acompanhamento da execução das medidas disciplinares, também entendemos que este artigo, dizendo que há explicitamente um acompanhamento pelo professor titular de turma ou pelo diretor de turma, que não é uma coisa negativa em si mesma. E, portanto, nesse sentido, enfim, fazendo o cómputo geral do nosso entendimento das diferentes questões, abstivemos-nos.
Amanhã ainda faltam 2 horas.
O artigo seguinte é o 49A.
Portanto, que é adiado. O número 50, com o epígrafe recurso hierárquico.
Portanto, estamos no artigo número 50. Tem propostas do CDS, do PCP e mais nada.
Sr. Presidente, o CDS retira a sua proposta para o artigo 50.
Então, ficamos apenas com uma proposta do PCP e outra do Governo. Provavelmente teremos de ir número a número. Número 2 do PCP, o PCP propõe a revogação do número 2. Do número 2, deputado Miguel Tiago.
Sr. Presidente, essa revogação era proposta no entendimento que o PCP também propunha a revogação das medidas a que ela se refere e, portanto, também consideramos que está prejudicada.
Portanto, considerando o número 2 do proposta do PCP prejudicada, fica apenas a proposta do Governo, o que mexe, que juntam, que altera o número 4 com o texto que está proposto. Posso pôr a votação esta alteração proposta pelo Governo? Quem vota a favor? Desculpe, estamos a falar da proposta do Governo para a alteração do número 4 do artigo 48.
30 segundos, tenho aqui uma dúvida se esta numeração do referente ao artigo 48 se ainda se mantém. Só... O 48. Está, mantém-se, não é? Sim, senhor.
Muito bem. Vou pôr então a votação. Quem vota a favor da proposta do Governo? Quem vota contra a proposta do Governo? Quem se abstém? Muito bem. Portanto, é aprovado com a abstenção do PSD, Bloco e PC. E assim terminamos o artigo número 50 e passamos para o artigo 51, que é um artigo simples, porque apenas o PCP deu atenção a este artigo, mexendo-lhe no texto. Não sei se há algum comentário que mereça.
Era para retirar a questão das medidas sancionatórias, portanto isto sim, mas agora perde mesmo, deixa de ser até de ir ao encontro daquilo que nós podíamos passava a haver só acompanhamento dos pais nas disciplinares, nós também vamos que haja, já que existem as sancionatórias, que também os pais estejam envolvidos nessas, não é?
Portanto é?
O PCP retira.
Mas esta proposta é retirada no 51. Passamos para para exato.
Não lhe vou dar esse prazer.
Portanto, como proposta do CDS de aditamento de um capítulo 6.
Sr. Presidente, são propostas de aditamento. E eu propunha, portanto, que o 51, 52, 53 e 54 fosse votado no final. Onde é? Só de aditamento.
Muito bem, passamos para o capítulo 6, artigo número 52, capítulo, na página 107, aqui na, chama-se capítulo 6. Sexto que agora passa a sétimo, exatamente. Portanto, o capítulo 6 que agora passaria a sétimo, tem as sugestões do CDS e do Governo. O artigo 52 atual.
E há uma proposta de substituição.
E há uma proposta de substituição subscrita pelo PS e pelo CDS.
O CDS retira a sua proposta.
Portanto, retira
em
a proposta
da proposta alternativa que apresentou conjuntamente com o PS.
E, portanto, fica o Governo contra o PS mais o CDS. Foi de ontem. Foi velha. Julho é a data. Senhores deputados, estão a terminar a leitura, faz favor. Senhores deputados, estamos aptos a votar. Se é correto que só há alteração no número 1, na entrada, no corpo do número 1, poderíamos votar só isso? Para não estarmos...
Se tiver só uma alteração na palavra no artigo. Podia ficar só aqui, mas se contratar contigo todos, já é, alteramos o artigo todos.
Agora, a proposta de alteração para a ABC, que depois tem mais texto, tudo já
existia. Senhores deputados, gostávamos aqui de discutir simplesmente, um pouco irrelevante, é saber se votamos o artigo todo ou se votamos só aquele número. Portanto, se não havendo. Como?
Se for igual, não. Se as alíneas forem iguais, não. Senão depois a Assembleia está a aprovar uma alteração que não tem alteração ao visível. Se tem alteração. Mas é só no corpo ou tem nas alíneas?
É só no corpo.
Não faz sentido estar a pôr.
É do governo que
o PSD
está a menos de 10 euros.
Não, não é isso.
Está a
falar.
É diferente, em relação à proposta do Governo é que é diferente. É que é...
Ah, não, estou a falar para o que existe agora.
Vamos para não haver confusão, se não se importam, votar o artigo no seu bloco. E pronto, eu votava primeiro a proposta do Governo, que vai ser abandonada por que eu vejo, mas perguntava quem é que vota a proposta do Governo, o artigo 52, a favor, formalmente, a favor do Governo. Quem vota contra? Peço desculpa. Íamos votar o artigo 52 no seu conjunto, a proposta de lei do Governo e depois a proposta de substituição apresentada pelo PS-CDS. Sr. Deputado,
Sr. Presidente, a verdade é uma. Do ponto de vista da substância, a proposta do Governo e a proposta de substituição dizem o mesmo. Quer dizer, do ponto de vista da substância diz a mesma coisa, sendo certo que da nossa parte a formulação da proposta do Governo parece-nos mais adequada para estar aqui, e é por isso apenas só para dizer que o PS irá votar a proposta do Governo e não esta, exatamente porque acha que a primeira frase, que esta está melhor, o regulamento em termos da escola tem por objetivo dois pontos, tal, do que esta frase, sem prejuízo das situações em que neste estatuto se remete, este é para o objeto, quer dizer, até é mais cansativo de ler, de expressar, de entender, quando está a dizer a mesma coisa. É uma questão de semântica, mas parece-me que a semântica que o Governo propõe é melhor do que esta.
Sr. Presidente.
Desculpe, Sr. Deputado José Manuel Fernandes.
Sendo sensível às opiniões expressas pelo Sr. Deputado Emílio Guerreiro, o CDS, e de comum acordo com o PS, retirou a proposta de substituição e votamos a debater.
Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos votar então. Senhores deputados, vamos votar a proposta do Governo. Eu perguntava quem vota a favor.
Eu.
Não... Muito obrigado. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, a proposta do Governo é aprovada pelo Bloco PSD, PS e CDS, com os votos contra, com a abstenção do PC. E assim passamos ao artigo 52, e na numeração o que segue é o artigo... Seguimos para o 53, passamos do
53 também está aqui.
Sr. Presidente, o CDS retira a sua proposta e também, julgo eu, retiramos a proposta comum, porque é igual à do Governo. Não? Não, na do Governo está. Na legislação que está em vigor é que não.
Igual.
Senhores deputados, os PS e CDS retiram a proposta.
É substituição.
E ficamos então com uma proposta do CDS e uma proposta do Governo.
Não,
Não, sim.
Aí, o centro também retira. Muito bem, ficamos só com a proposta do Governo, que propõe uma alteração deste artigo 53, preservando a epígrafe. Posso para a votação? Quem vota a favor do Governo? Quem vota contra? Quem se abstém?
Portanto, o voto do Bloco e do PC permitiram que o Governo tivesse unanimidade.
Para o artigo 54 há apenas... Há apenas... Há outras coisas.
Vamos às outras coisas. Não, não as encontrei? Não as vi?
Não. Não chegaram cá. Sr.
Presidente, eu não tenho a certeza, mas eu julgo que na altura se descobriu, o PSD chegou mesmo a retirar das propostas, porque esta corresponde àquilo, o artigo 54º sintetiza as várias propostas que tinham aparecido neste sentido e não ficaram para votar. Sim, mas não ficaram para votar mais tarde, foram mesmo retiradas. Ah, não? Ok.
Na altura, quando nós solicitámos discussão disto, já foi há alguns dias, e é de facto como diz, nós não votámos a proposta do PSD, que era para ser incorporada no debate e na votação agora, em alternativa à proposta que o Governo faz. E tem a ver, sobretudo, com isto. É uma questão de ler e percebe-se logo, quer dizer. Tem a ver aqui com isso, com o ser o que diferencia uma e outra é que o Governo propõe que seja fornecido gratuitamente o regulamento. E o que nós dizemos, enfim, porque entendemos que isto são bilhões de fotocópias que se vão ter que tirar pelo país fora, nós propomos é de facto é que isto esteja sempre, para além daqueles efeitos de comunicação que nós já aprovamos, é que isto deve estar as atualizações acessíveis no site da própria escola. E parece-nos que a nossa proposta, sendo diferente da do Governo, é melhor.
Portanto, Sr. Deputado Miguel Tiago, por favor.
A proposta do PSD também faz referência a estar disponibilizada em local público e visível? Ou é só online?
Só online.
Então aí não estou disponíveis para pôr local público, pronto, e assim resolvi isso, não se distribuía e ficava online em local público.
Disponíveis para isso, penso eu, que todos.
Portanto, a pergunta é, no fim de contas, se há consenso, embora depois tenhamos de votar eventualmente, mas se há consenso para que ficasse uma redação que seria o presente estatuto, bem como o regulamento interno da escola, ou o agrupamento de escolas, devem estar acessíveis no sítio da escola ou do agrupamento de escolas na internet, e... Isto é muito pesado para publicitar na escola. Um decreto-lei... O regulamento.
Sr. Presidente, eu penso que o Sr. Presidente fez aí um gesto
e teve uma expressão que eu acho que devíamos ser nossa reflexão, quando pegou nos papéis todos e disse: isto pesa um bocadito para ficar pregado numa parede, este todo, tudo isto visível. Acho que vai fazer mais sentido é que isto esteja, que exista uma versão em papel, chamemos-lhe assim, nos serviços de, enfim, de apoio, de secretaria, chamem-lhe o que quiser, para quem quiser, digamos, ir lá ver e consultar. Que acho que isso com certeza que irá existir, porque os serviços administrativos irão ter a necessidade de ter isto impresso sempre à mão, porque haverá questões do dia a dia que remetem para lá. E não acarreta, de facto, mais despesa, e resolve isso. Pode haver aí. Não é? Quer dizer, e o regulamento existe e está disponível em papel, físico, nos locais onde deve estar e no site da internet. Acho que é uma maneira de responder às necessidades.
Sr. Deputado Miguel Tiago.
Sr. Presidente, a redação que existe atualmente na lei em vigor sobre a publicitação em local visível é adequada, porque deve estar publicitado na escola em local visível e adequado. A escola entenderá se é o balcão da secretaria que tem uma cópia disponível, se quer afixá-lo no painel da escola, se está na biblioteca, se está no bufete. É um que tem que estar publicitado em local visível. Pronto, parece-nos razoável. Não quer dizer que tenham que estar 80 páginas afixadas à entrada de cada sala, não é? O balcão da secretaria não é um local visível?
Não, eu suponho que o local visível depreende-se visível do público e, portanto, qualquer pessoa que passe no corredor, que tenha acesso aos espaços da escola, tem acesso a ver o documento. É diferente do acessível. É diferente do acessível. Sr. Deputado Paulo Abad. Senhores deputados, parece que há consenso. Portanto, eu ia pedir para alguém fazer uma redação final, parece que havia consenso para que... Não.
Senhor
deputado José Manuel Rodrigues, faz favor.
Não há consenso, e explico porquê, da parte do CDS. Uma coisa é o estatuto, outra coisa é o regulamento. E estamos aqui a confundir as duas questões. O que está na versão do governo é que o regulamento interno publicitado no portal das escolas e na escola em local visível e adequado, sendo fornecido gratuitamente ao aluno quando inicia a frequência da escola. E que nós concordamos que isto deve ficar esta questão, se bem que o estatuto possa ser também acrescentado, mas parece-me, digamos, exagerado o conhecimento do estatuto por parte dos alunos.
Só para clarificar.
Relativamente à proposta do PSD, que diz que o presente estatuto, bem como o regulamento interno da escola, ou seja, ambos os documentos, não é, devem estar acessíveis no sítio da escola ou do agrupamento das escolas na internet, bem como em local acessível a toda a comunidade escolar. Era esta a adenda que eu meteria. Incluiria aqui nesta e penso que formalizei por escrito, se for necessário. Não. Não.
Mas, portanto, o teu propunho.
Diga. Se não, o número é o único.
Era o número 2.15.
Este, José Manuel, o ponto 2 depois encaixava no 15º. Que nós estivemos a ver no 15º, não é? Isso para o número 1, se quiserem, e depois no 15º, não é? Espera aí.
Ao Sr. Deputado Emílio Guerreiro, eu perguntava se não ficaria melhor a redação O presente estatuto, bem como o regulamento interno da escola ou o agrupamento de escolas, devem estar acessíveis à comunidade escolar e no sítio da escola ou do agrupamento de escolas na internet. É só um problema de redação, de inverter só para tornar a redação que parece mais clara. Estão acessíveis na escola, na comunidade escolar e... Portanto, depreendo que se possa entender que estão acessíveis em papel, fisicamente, e também estão visíveis, e também estão na internet, colocados de alguma maneira. Não sei se... Sim, senhor. Muito bem. Portanto, a pedido do PS, vamos votar as propostas. Eu suponho que, como tinha sido combinado atrás, temos de trazer a proposta do PSD para aqui, não é?
Aquela que foi anunciada pelo Sr. Deputado Emílio Correia. Portanto,
trazê-la para aqui e poderá ter com alterações de... Portanto, temos, neste artigo 54, temos a redação atual, temos a proposta do Governo e temos a proposta do PSD, que eu pedia que fosse redigida para que não houvesse ambiguidade. Sr. Deputado Palavares?
Sr. Presidente, em boa verdade, em relação ao artigo 54, só há uma proposta de alteração do Governo. Portanto, se o PSD pretender introduzir aqui, tem que fazer a proposta de alteração.
Sr. Deputado, não. E fizemos isso quando tivemos a discutir o 11º e quando, no debate que se gerou, não se votou a proposta do 11º do PSD, remetendo-a exatamente para encaixar neste artigo. Por isso, essa proposta já foi feita há 2 ou 3 dias atrás, né, quando discutimos na altura do 11º. Não é?
Eu pedi ao PSD para apresentar a proposta como escrito para eliminar toda a dúvida sobre...
Então, 2 minutos de suspensão para termos tempo então de passar a papel o que está aqui.
Senhores Deputados, podiam fazer o favor, então, de... Mas eu creio que podemos entrar no escrito, ainda que depois seja substituída. Manuscrito, pode ser? Portanto, eu pedia que tivesse manuscrito. Eu pedia que tivesse manuscrito e depois... Senhor Deputado Miguel Tiago...
Quando fazemos este compasso de espera, podia sugerir que fixássemos uma hora de términos da reunião.
Sim, acho muito saudável que fixemos uma hora, são 10h30, perto de 10h30. Até que horas é que os senhores deputados entendem? Como? Está tudo com vontade de recolher apenates. Portanto, terminaríamos o articulado. Quais são? Ah, estou para trás. Veja lá, salve.
Como é que fica?
Eu propunha esta
passagem. E fica no 54?
Fica no 54. Fica no 54. Presente estatuto? Exatamente. Não. O epígrafe é... Divulgação do regulamento de sindicato. Do regulamento interno da escola. Às 10 da noite.
O número 1 fica o nosso.
Não, não fica nada. Não há um. Ai, ai, ai.
Ficaria o nosso.
Não ficaria este. O presente estatuto.
O
presente
estatuto.
Não. Isto aqui. Isto agora não está aqui. O presente estatuto. Não, desculpe. O presente estatuto, que é esta lei. Deixa o presente estatuto. Bem. Bem como o regulamento interno da escola. Ou o agrupamento de escolas. Devem estar acessíveis.
está. Senhores deputados, eu vou ler a redação que acabou de entrar, mas tenho uma dúvida que eu gostava de esclarecer, é se o artigo 54 fica com um número único ou se mantemos o número 2. Que mantém o tal estatuto. Portanto, este é o número 1. Os dois foram recensos. Muito bem, eu vou ler o presente estatuto, portanto, o número 1. O presente estatuto, vírgula, bem como o regulamento interno da escola ou agrupamento de escolas, devem estar acessíveis à comunidade escolar e ser colocados no sítio da escola ou do agrupamento de escolas na internet. O presente estatuto, bem como o regulamento interno da escola ou agrupamento de escolas, uma vírgulazinha, devem estar acessíveis à comunidade escolar e ser colocados no sítio da escola ou do agrupamento de escolas na internet. Portanto, devem estar acessíveis e ser colocados. Se essa é a intenção... Sra. Deputada Paula Barros, está pronta para votar? Sim. Não, respeito a essas... Muito bem, vamos votar então o artigo 54, primeiro na conformação da proposta do Governo. Pergunto quem vota a favor. Quem vota contra? Quem vota contra? A proposta do Governo, tendo como alternativa esta proposta que foi apresentada pelo PSD. Então dou a palavra à senhora deputada Ana Drago e depois ao senhor deputado Miguel Tiago.
Brevemente. Creio que o regulamento interno deve ser publicitado no portal das escolas e em local visível e adequado sendo fornecido a membro. Acho que tudo isto faz sentido e faz ainda sentido que o estatuto do aluno esteja também acessível no agrupamento de escolas. Não, mas o estatuto não. O regulamento sim. Mas o estatuto acho que não, acho que provavelmente não vai, mas que esteja acessível no espaço da escola. E, portanto, o que eu achava que estaríamos a trabalhar era para a fusão dos contributos que vêm do Governo e do PSD. Não sendo a proposta do Bloco de Esquerda, acho eu que aqui caminhávamos no sentido de, enfim, que a lei seja publicitada e seja acessível aos cidadãos. E era isso que eu achava que estávamos a construir, mas aparentemente não. Fico numa situação difícil, porque apetece-me votar favoravelmente as duas, exceto que é impossível somá-las.
Sr. Deputado Miguel Tiago.
Sr. Presidente, independentemente da votação no número 1 deste artigo, o PSCP queria requerer a votação em separado do número 2, se bem que ela não está... Não, é que eu queria conhecer o texto do PSD, porque não sei se mantém o número 2 também. Mantém o número 2, não é? Muito bem, então o PCP votará contra. Qualquer um. Não há separação dos pontos, porque não há nenhum.
Presidente,
não há
ponto. Eu ia indo encontrar a posição do PSD e trazendo o PSD de encontrar a posição também, quer do governo, quer do CDS. Penso que se poderia, e tendo em atenção a ideia da senhora deputada Ana Drago, com a qual eu concordo absolutamente, quero tentar encontrar aqui uma proposta comum, julgo que podia ficar uma redação do género. O presente estatuto e o regulamento interno é publicitado no portal das escolas, são, neste caso, são publicitados no portal das escolas e na escola em local visível e adequado, sendo que o regulamento interno é fornecido gratuitamente ao aluno quando inicia a frequência da escola e sempre que o regulamento e sempre que o mesmo seja objeto de atualização.
Muito bem, há uma nova proposta que eu suponho que ou é aceita pelo PSD ou é apresentada como nova. Sr. Deputado Emílio Guerreiro.
Agora assustou-me, mas desculpa-me. Começou-me aqui a piscar o olho. Não, é que a grande diferença é essa. É que, de facto, eu não sinto necessidade de distribuir um conjunto de papel às pessoas. Sinto necessidade... Não, não é. Nós quantos alunos é que temos no ensino de entre o primeiro ano e o 12º ano, que é este que se coloca? Quantos alunos é que temos? Okay? Quantas folhas tem cada... que terá, em média, cada regulamento interno. E vamos multiplicar isto quando? Porque eu acho que o que é importante é a informação. E por isso o que é importante, de facto, é que os alunos e as suas famílias conheçam a informação e conheçam o regulamento interno. E por isso, quer dizer, não há drama nenhum. Quer dizer, acho que há aqui um esforço de contenção que o PSD gostaria de introduzir aqui, que não é acolhido pela maioria, não há drama nenhum. Quer dizer, não, as coisas são as mesmas, o que está aqui em causa mesmo são os milhões de papéis que eu estava a tentar poupar, mas pronto, são árvores. Apelando aqui ao sentimento ecológico, são árvores.
Muito bem. Senhores deputados, não sei se a proposta do CDS se mantém, se queria passar escrito.
Presidente, não, tendo em atenção a proposta a recusa do PSD na nossa proposta, vamos votar.
Sr. Deputado Miguel Tiago.
Uma proposta de alteração do PCP, Sr. Presidente.
Portanto, tem uma nova proposta. Eu vou ler a proposta do PCP, depois se quiserem faço a fotocópia, que diz assim. Número 1. O presente estatuto e o regulamento interno da escola são disponibilizados nos sítios da internet da escola ou urbanamente de escolas e são disponibilizados fisicamente em local acessível em cada escola a toda a comunidade escolar. Número 2. Eliminar. Portanto, a consequência é que os pais não são chamados e os miúdos não são chamados a fazer uma declaração de aceitação e portanto podem ser explicado, mas não sei se... Sr. Deputado Miguel Tiago.
Uma coisa... Sr. Presidente, uma coisa que é perfeitamente compreensível, e aliás que não é preciso escrever na lei, é que o desconhecimento da lei não aproveita a ninguém, todos sabemos isso, e portanto todos devemos ser conhecedores da lei e quando não somos, assumimos as consequências disso, e portanto é absolutamente supérfluo que esteja na lei a dizer que o pai tem que ter conhecimento do estatuto, não faz sentido nenhum. Mas o que está aqui em causa para os senhores deputados do PS que estavam a protestar de certa forma contra esta proposta do PCP, não é sequer o facto da lei dizer que deve ser divulgado. É o facto de aqui dizer que os encarregados de educação e os estudantes têm que subscrever uma declaração de aceitação. O que é uma coisa, bem, no mínimo, impositiva. Tendo em conta que eu não posso... Imagine, senhora deputada, que o regulamento interno tem uma disposição ilegal, como, aliás, sucede por diversas vezes. Eu não assinaria... E não aceitaria que nenhuma escola me obrigasse a assinar, sob pena de eu não me matricular, um diploma que fosse ilegal. A aceitar uma disposição ilegal. Há escolas, por exemplo, em que o regulamento da escola diz que não é permitida a propaganda política no interior da escola, quando a lei da República diz que é, desde que não seja em zonas de atividades letivas. Eu jamais aceitaria tal coisa. E não posso ser impedido de frequentar a escola pública por isso.
Muito obrigado. Sr. Deputado Emílio Guerreiro, queria fazer uma intervenção. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Barros, enquanto o Sr. Deputado Emílio Guerreiro acaba de juntar os papéis.
Não, já está. Só para dar nota, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Emílio Guerreiro. Deputado Emílio Guerreiro.
Eu só estava aqui a buscar os papéis e pedi a ajuda dos serviços para tentar perceber como é que nós aprovamos, na semana passada, a alínea O do artigo 15, que é aquele que diz que é um dos deveres dos alunos conhecer e cumprir o estatuto do aluno, as normas e funcionamento de serviço da escola, o regulamento interno da mesma, subscrevendo a declaração anual de aceitação do mesmo e de compromisso ativo quanto ao seu cumprimento integral. Ou seja, isto... Já estava, digamos, já decidimos isso na semana passada quando discutimos o artigo 15. E eu só quero recordar, de facto, que me estava a falhar essa anotação, se neste artigo 15 qual foi a redação que nós aprovamos.
Porque se o artigo O da proposta do Governo, que está aqui, foi a do Governo, era a que eu tinha, não é verdade? Era a indicação que eu tinha nos meus papéis, isto, esta objeção de consciência que o deputado Miguel Tiago faz, foi manifestada na altura, com certeza, e foi ao ar porque já foi aprovada com os votos na totalidade, por isso, chamar a atenção que isto já está aprovado no que diz respeito aos alunos, não é? Aos alunos já estava, não é? E agora, pronto, e era só esta nota de esclarecimento, sendo certo que pelo PSD estamos em condições de votar as propostas, voltando nós a dizer que não queremos fotocópias.
Vamos votar, mas temos agora três, neste pequeno tempo. Sinto que perdi o controle disto, que temos subido o número de propostas de 1 para 3, pá, complicou a nossa votação. Temos uma proposta do Governo, temos uma proposta do PSD e temos uma proposta do PCP. Eu vou votar... Como? Eu vou votar pela ordem de entrada e, portanto, vou votar o artigo 54 do Governo, ou propor-lhes a votação o artigo 54 do Governo, que já tínhamos, suponho que, começado ou meio votado, mas pedia-lhes para repetir. Se pedirem.
Então, eu peço para se votar por pontos. É a única que tem. Ah, se lá chegarmos. Não é?
Muito bem. Vamos votar. Não, se for votado por pontos, chegamos sempre, não é? Porque votamos por pontos. Não é? Nessa altura, eu pedia para votarem o número 1 do artigo 54 na proposta do Governo. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Bloco e PCP. Portanto, a proposta do Governo é aprovada com os votos do PS e do CDS e os votos contra do PS. Desculpem, do PSD. E a abstenção do Bloco e do PCP. E, portanto, as propostas do PSD fica já prejudicada. E a proposta do PCP fica, a primeira linha não fica prejudicada. Não fica prejudicada. Fica prejudicada. A proposta. Vamos continuar a votação, meus senhores. Senhores deputados. Propostas para o número 2 só há a proposta do PCP e, portanto, vamos votar a proposta do número 2. Vamos votar a proposta número 2 do PCP, que é uma proposta de eliminação desse número. Portanto, se votarem a favor do PCP, eliminam o número 2. Se não votarem a favor do PCP, mantém-se-á a proposta do Governo. Quem vota a favor da proposta número 2 do PCP? Quem vota contra? Portanto,
posso colocar esta pergunta aos... A quem votou contra a eliminação. O que é que acontece aos pais encarregados de educação que se recusarem a assinar este... Nada. Então é irrelevante estar aqui. Pronto, muito obrigada.
Eu julgo que era importante ouvir a resposta. A senhora deputada...
Eu peço desculpa, podia tornar a repetir a pergunta sumariamente, que eu não dei atenção.
Eu perguntava a quem votou contra a eliminação deste número 2, o que é que acontecerá aos pais encarregados de educação, e nomeadamente aos seus educandos, que se recusarem a subscrever o regulamento interno, a aceitação do regulamento interno, nomeadamente se eles tiverem essas disposições, ou seja, da proibição das minissaias?
Meus senhores, deixem-me primeiro declarar o resultado da votação. Já dou a palavra à deputada Paula Barros. A proposta do PCP foi rejeitada pelos votos do PS e do CDS.
e, portanto, mantém-se a proposta do Governo tal qual está. Sr. Deputado Paulo Barros.
Obrigada, Sr. Presidente. Só para registar, só para fazer o registro da preocupação que hoje o PCP e o Bloco de Esquerda manifestaram em relação a esta questão, sendo certo que no guião de votações que aqui tínhamos não constava nenhuma proposta de alteração a este ponto da proposta de lei.
Sr. Deputado Miguel Tiago.
Sr. Presidente, primeiro julgo que era importantíssimo, tendo em conta que estamos em sede de especialidade, que quem votou contra a proposta que o PCP apresentou de eliminação do número 2 respondesse à questão que foi colocada sobre o que acontece na ausência de subscrição. Qualquer jurista que vai interpretar este estatuto precisará de perceber qual é o espírito do legislador no que toca ao que decorre da não aceitação dos termos de um regulamento interno de uma escola. Essa é uma pergunta importante a que só poderá responder PS ou CDS, tendo em conta que foi quem defendeu a persistência deste número, deste artigo. Para responder, com o respeito que me merece a Sra. Deputada Paula Barros, à pergunta que colocou, dizer apenas o seguinte. O PCP opôs-se a todos os artigos que foram trazidos à discussão e que continham orientações no sentido de fazer submeter à aceitação por parte de pais ou de estudantes qualquer regulamento interno ou este estatuto. E, além disso, Sra. Deputada, relembro, caso não tenha presente, que o PCP votou contra todo este estatuto do aluno e, obviamente, que, como é perfeitamente visível, não conseguiu apresentar as propostas de alteração a todos os artigos que continham flagrantes injustiças, até porque o trabalho provavelmente não o terá permitido, dado a dimensão das asneiras que constam no atual estatuto do aluno. De toda a forma, relembra a senhora deputada que regimentalmente os grupos parlamentares podem apresentar propostas durante todo o processo de especialidade e podem inclusivamente apresentar propostas e até ao momento da votação final global. Portanto, estamos a fazê-lo da forma que entendemos ajustada no decorrer da discussão, até porque portanto, não percebemos sequer qual é a questão da Sra. Deputada Paula Barros.
Sr. Deputado, eu vou dar a palavra e reconheço a pertinência das questões. Mas só estou a lembrar que nós não marcamos hora limite, mas isso não obriga a estarmos aqui até amanhã às 9 horas. Muito obrigado. Deputada Ana Drago.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria dizer à Sra. Deputada Paula Barros que eu acho que existe uma razão para nós estarmos reunidos horas e horas e horas infinitas nesta sala a discutir os diferentes artigos. É porque eu creio que há o entendimento que na atividade parlamentar e no confronto de argumentos nós aprendemos e por isso alteramos posições e por isso apresentamos até à última da hora propostas de alteração. Exatamente porque existe o entendimento que a discussão e o debate democrático entre as diferentes forças políticas levam a que haja esclarecimentos e mesmo alterações de posição. E é por isso que existem estas regras regimentais. Senão cada partido apresentava as suas propostas e bastava haver um guião em que se votava toto ao loto, a favor, contra e abstenção, e não precisávamos de estar aqui reunidos a discutir estas matérias uns com os outros. Esse é o meu entendimento do trabalho de deputada, mas vejo que a senhora deputada entende que as posições que são apresentadas em projetos de lei são as últimas e definitivas, apesar de não ter sido esse também o comportamento do Partido Socialista, que até à última da hora tem apresentado propostas e que não tem recebido qualquer crítica por parte dos diferentes grupos parlamentares. Essas propostas são tomadas como legítimas e questionam-se aquilo que é o seu conteúdo. Mais importante do que isso, senhora deputada, eu pedi-lhe exatamente porque, ao contrário da frase feita, eu aceito lições de toda a gente, desde que possa aprender com elas, que a senhora deputada, que manteve esta mesma redação, respondesse a uma questão que eu creio que é importante. Colocamos na lei um dever em relação aos pais encarregados de educação e é preciso perceber o que é que acontece se um determinado encarregado de educação entender que não deve subscrever um regulamento interno que tem uma norma com a qual ele não concorda e quais são as consequências dessa não subscrição. E, portanto, eu pedi-lhe, em nome da seriedade da sua votação, que respondesse a esta pergunta.
Bem, está a questão posta. Os senhores deputados dos grupos parlamentares responderão ou não, conforme entendam.
Sr. Presidente, eu não sendo jurista, há determinadas normas de conduta e determinadas indicações que estão na legislação, cujo não cumprimento não tem consequências. Isto é um caso desses. Há de haver aqui juristas que possam explicar do ponto de vista do direito, mas há determinadas normas de conduta e determinadas imposições na lei que a verdade é que estão lá como ponto de orientação para os cidadãos,
mas que o seu não cumprimento não tem consequências. Eu lembro, aliás, que este artigo está a dar muita polémica quando, na linha K do artigo 6º, que já aprovámos há muitos dias, está precisamente previsto. Está bem, acredito que sim, não sei se. Conhecer o estatuto do aluno, o regulamento interno da escola e subscrever, fazendo subscrever igualmente aos seus filhos e educandos, declaração anual de aceitação do mesmo e de compromisso ativo quanto ao seu cumprimento integral. E o Sr. Deputado Miguel Tiago alega que isto pode estar ferido de ilegalidade. A verdade é que o atual estatuto está em vigor há dois anos, mais de dois anos. Nunca ninguém. Pois, já deu chatice pelo lado do facilitismo e não pelo lado da exigência. Mas a verdade é que durante dois anos este artigo nunca foi posto, julgo eu, em causa.
Sr. Deputado, muito obrigado pelo comentário. Está feito, está tratado ao esclarecimento que o Sr. Deputado entendeu dar. Não sei se o Sr. Deputado Miguel Tiago tinha pedido a palavra.
Não, Sr. Presidente, esta discussão já deu o que tinha a dar, porque, nomeadamente, o PS não está em condições de responder à questão que foi colocada. Mas apenas para deixar nota, aproveitando em jeito de conclusão da parte do PCP sobre esta matéria, de que não nos identificamos nada nesta interpretação, de que há um conjunto de normas de direito que servem apenas como guias de orientação, porque, deixe-me terminar, Sr. Deputado, neste caso concreto as escolas, essas sim, estão obrigadas a cumprir este estatuto. Escolas, os órgãos de direção das escolas têm de cumprir este estatuto. E, Sr. Deputado, vão ter que pedir aos pais que subscrevam um termo de aceitação de um regulamento interno e de um estatuto do aluno. E as escolas é que vão precisar de saber o que vão fazer quando o pai disser desculpe enquanto estiver aí a proibir que o meu filho distribua propaganda política ou que venha de minissaia ou etc. Aquelas coisas todas que nós vemos por aí de vez em quando nos regulamentos que atiramos-nos todos ao ar. Estou certo que até o CDS atira ao ar. Sim, como uma que apareceu há pouco tempo a dizer que os meninos não podiam comer bolos com creme na escola. Porque coisas deste tipo, não é? Eu quero ver como é que a escola vai fazer alguma coisa quando está obrigada por lei a exigir aquele termo de aceitação. E quando o pai lhe disser que não assina e a escola vai rejeitar a matrícula do filho, daquele aluno, o que vai sacrificar um direito constitucional porque o pai não assinou um termo de responsabilidade ilegal. Compreende?
Portanto, Sr. Deputado, creio que as posições estão esclarecidas e, portanto, podemos passar ao ponto seguinte. Passamos ao artigo 55º. Passamos ao artigo 55º, que tem propostas de alteração do PCP, do PSD, do Bloco e do Governo. Não sei se há algum comentário genérico queiram fazer antes de passarmos à votação, que seria provavelmente número a número pela ordem que está aqui proposta. Não tem. Neste artigo não tem, não há. Ah, tenho 50. Não, isso é no 55? Ah, não. Sr. Deputado José Manuel Rodrigues, faz favor.
Sr. Presidente, o CDS-PP não tem proposta sobre este artigo 55º e há propostas do PCP, PSD, Bloco de Esquerda e também do Governo. Sendo que precisávamos de mais algum tempo para analisar este artigo e, se não houvesse oposição dos partidos proponentes, nós pedíamos o adiamento da votação deste artigo do CDS-PP.
O PCP informa que retira a sua proposta e, se estiverem de acordo, o Bloco também retira. Eu agradeço. Sem demérito para a proposta, mas só pelo... E, portanto, ficam as propostas do PSD e do Governo E se, o Sr. Deputado Emílio Correia vai retirar?
Não, senhor, só para dar nota de que a diferença que existe relativamente à, à atual legislação é que o PST acrescenta este ponto 5. Por isso é. Acho que é isso, exatamente. Não.
Senhores deputados, temos o pedido, se não há oposição, temos o pedido do CDS de adiamento do artigo 55. Que não seja só para ir para casa mais cedo hoje, para pagarmos isso mais tarde. Retirou o PCP e o Bloco. O 55A também é retirado do PCP. Portanto, o 55A é considerado prejudicado pelo PCP. Sr. Deputado da Palavra, está de acordo que o... Qual é a epígrafe atual? Não sei qual é a epígrafe atual. Qual é este? 30/2002, que é isto? É a lei atual? Já não é esta versão? Ah, está bem. Senhores deputados, eu pedi a atenção para verem se o... Senhores deputados, eu pedi atenção para vermos se o artigo, o que aqui está chamado como artigo 3º do Governo, se é, está prejudicado ou não. Que é uma alteração de epígrafe só.
Presidente, posso? Esse artigo, essa proposta do Governo está... Pois, está prejudicada porque ela é uma alteração que visa apenas modificar a terminologia utilizada, tal como a do PCP. Só que fica... O que ficou, de facto, foi corretivas e sancionatórias, e não as cautelares. Portanto, exatamente. Portanto, está prejudicada.
Mantém-se a epígrafe que está agora.
Mantém-se a que está agora. Mantém-se a que está em vigor.
Ainda não. Estamos no nível do 55A, numa proposta do Governo que se diz artigo 3º. Posso considerar isto prejudicado, então? Temos a seguir o artigo 56, que está aqui só para nos confundir, porque não tem propostas. E depois o 57... O 57, que tem uma proposta do Governo.
Este é que é para o Estatuto. Este é que é para o Estatuto. O outro trata é para o Parlamento.
Sim, mas isso sempre é uma obra de deputados, não é? Que sempre merece as árvores. A pergunta é se estamos em condições de votar o artigo 57 da proposta do Governo. temos ali o governo a pensar.
Já agora colocar uma questão. O PS tem noção de alguma... Tem nota de que o governo esteja a preparar algum reforço do orçamento privativo das escolas para fazer face a esta nova obrigação? Tem conhecimento de que esteja em marcha algum reforço do orçamento privativo das escolas para o próximo ano para cumprir o estatuto do aluno, nomeadamente no que toca ao artigo 54º e 57º?
A Sra. Deputada Paula Barros oferece-se para responder, apesar da pergunta.
Sr. Presidente, só para dizer ao Sr. Deputado Miguel Tiago que tem dispositivos regimentais para fazer essa pergunta a quem pode responder.
O dispositivo regimental é não aumentar os custos nesta altura, portanto não podemos aumentar os custos aqui.
Sr. Deputado Miguel Tiago, o atual estatuto já previa este artigo. Claro. Portanto, não é preciso aumentar os recursos da escola.
Restará saber em quantas escolas foi de facto distribuído o estatuto e o regulamento em papel a todos os estudantes.
Sr. Deputado, estamos em condições de votar o artigo 57... Proposta do Governo para o artigo 57. E que, de facto, aqui eu gostava de chamar a atenção que tem a implicação, que já existia provavelmente, mas tem a implicação de que é obrigatório distribuir a todos os estudantes portugueses uma cópia desta obra. Sr. Deputado Paula Barros.
Sr. Presidente, em boa verdade, o entendimento do Partido Socialista é de que não só o Estatuto do Aluno, como tudo o que seja legislação associada àquilo que é o funcionamento do sistema educativo, deve de facto ser e deve ser estimulado o conhecimento de toda essa legislação por parte dos alunos. E, portanto, solicitávamos ao Sr. Presidente que pudéssemos ponderar sobre este ponto e amanhã podermos fazer a aprovação de uma...
Muito bem, portanto, este ponto é um ponto simples, é um ponto simples em termos de votação, mas que será adiado para amanhã, o que obriga a começar amanhã um bocadinho mais cedo ou acabar um bocadinho mais tarde. Como? Aqui não há propostas. E depois estamos nas normas revogatórias que têm de ser no fim, não é?
Oh, Sr. Presidente.
Não sei se temos alguma...
Eu percebo esta preocupação da votação do artigo 57, mas isto é para dizer que vamos reabrir também a votação do 54?
Não.
É só do 57? Então não estou a perceber porque é que temos que adiar. Quer dizer, vamos lá ver. Sim, mas é um direito de quê? Mas vai achar que vai ser de forma diferente? Quer dizer, não há, ou seja, para perguntar, quer dizer, isto já está um bocado, o texto já está um bocado complicado. Se até neste particular da divulgação não há uniformidade nisto. Ou seja, há uma visão para o regulamento, outra para o estatuto, ou uma diferente para o regulamento e para o estatuto. Quer dizer, acho que faria algum sentido. Liguei o complicómetro, claramente, liguei o complicómetro para dizer que os senhores é que têm que se entender, não é?
Sr. Deputado, eu estava só a ver o que é que havia... Sr. Deputado, o artigo 57 foi adiado para amanhã. O artigo número 4, que está aqui na página 116, tem uma proposta de substituição apresentada pelo PS e CDS, que eu estava a tentar ver onde é que, como é que encaixa. É igual ao do Governo. Parece igual ao do Governo.
Não.
Estamos...
Depois equipas, pois.
Meus senhores, no fim da página 116, eu estava a olhar para o fundo da página 116. Ah? É um artigo 4º, mas é a segunda linha, a segunda caixa em que aparece no artigo 4º. Em que parece haver... É igual, não é?
Vão ser retirada a proposta agora, a proposta apresentada pelo CDS. CDS mais peso. Senhor deputado Paula Barros, posso considerar retirada a proposta de substituição do artigo 4º? Ah, faz favor, tem todo o tempo da noite. Íamos votar, mas... Muito bem. Portanto, vamos... Eu creio que podemos votar... Eu creio que podemos votar a norma da aplicação do tempo e há duas propostas, há uma do Governo e outra do CDS. Que são iguais. E portanto vamos...
Retira.
E, portanto, temos uma proposta do Governo, que já foi apoiada indiretamente pelo CDS, pelo PS, mas que iria ser posta à votação, mas depois do Sr. Deputado Emílio Guerreiro fazer uma pergunta.
Sr. Presidente, é uma pergunta que eu não sei se é dirigida exatamente para este artigo e peço auxílio para, se calhar, para os seus textos. Tem a ver com a republicação, penso que será no artigo seguinte, agora estou um bocado perdido. Mas tem a ver é com a renumeração, porque eu acho... Como já vimos ao longo das páginas, há aqui um conjunto de artigos que só diz número revogado, quer dizer, se a republicação implica que haja esta renumeração toda, então o que é que se tem que fazer para que isto... Isso aí não se pode fazer de maneira que isto deixe de aparecer... Não é aconselhável?
Eu julguei que era.
Por causa da remissão.
Tem a ver com as legislações conexas e não sei o quê.
Muito obrigado. Estamos em condições de votar o artigo 4º, norma de aplicação do tempo, que é proposto pelo Governo. Quem vota a favor deste artigo 4º? Eu posso lê-lo. As alterações à Lei 30/2002, de 20 de dezembro, operadas pelo Presidente de Lei, aplicam-se apenas às situações ocorridas após a sua entrada em vigor. Quem vota... Deputado Miguel Tiago? Aí está a votar. Quem vota a favor? Todos. Terminamos em beleza. Já lá vamos. Portanto, por unanimidade é aprovada. O artigo 6º... O artigo 6º, ou 5º e 6º, a republicação, há uma proposta do CDS, há uma proposta do Governo e há uma proposta de substituição. Como? Portanto, se é tudo retirado, menos o Governo, sim. Portanto, então vamos votar o artigo número 6 da PPL, o que é isto? Republicação. Quem vota a favor? Toda a gente. Unanimidade. Entrada em vigor. A presente lei entra em vigor no dia seguinte à sua publicação. Não há tempo de estudo, entra mesmo em vigor no dia seguinte? Não há... Esta é a proposta de bloco. Sr. Deputado...
Eu julgo que esse artigo podia ser votado posteriormente, Sr. Presidente. Para nós todos ponderarmos o efeito disso.
Portanto, creio que já não estamos em hora de ponderar. Eu lembro aos Srs. Deputados que temos bastante trabalho para amanhã. Creio. E, portanto, amanhã temos o problema de saber a que horas é que vamos começar. Nós sempre que temos... Sr. Deputado, tenha um momento de atenção. Nós sempre que temos combinado encontros...